Não, eu não sou moradora de rua, não. Eu sou Polícia Militar Federal Civil, portadora do CPF, CNPJ estrangeiro de Hong Kong, Hiroshima.
Matem o demônio! Matem o demônio!
Que fez? O Facebook. Entupota.
Vida!
O que aconteceu com a formiguinha?
Vida!
O que você fez com a formiguinha dele?
28 de julho de 2011, 21 horas, sem matar a formiguinha, você está ouvindo o Papo da Coruja, 30 ao vivo!
Aê! Finalmente! Estamos de volta! Fala, galera! Pessoal do chat, boa noite! Estamos mais uma vez aqui para o Papo da Coruja, desta vez a edição número 30. Tudo tranquilo, minha gente? Ah, vamos começar do jeito de sempre, obviamente. Vamos chamar a equipe do programa para fazer sua apresentação inicial. E, claro, para começar, nada melhor que ele.
Dart Range.
Vou pra Porto Alegre. Tchau.
Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho jogado pouco ultimamente, tá numa entre safra. Cancelei o plano de assinatura para alugar jogos, então eu comprei esses tempos o Tropico 3 no Games on Demand, e é isso que eu tenho jogado mais ultimamente. Quem vai ser agora?
Vai ser esse rapaz aqui, vamos ver se o microfone dele ainda tá funcionando. E o tema é esse.
Fala, galera. Tô aqui no meio do mato ainda. E ultimamente não tenho jogado nada, mas vou voltar a jogar aí que eu comprei as mesas novas do Pinball FX 2. Vamos lá pra BH com o nosso Xandão.
Opa! Claro, seu arquivo tocar. Ah, agora sim.
Xandão.
Você não gosta de mim.
Que beleza.
Nosso não, né, o japonês. Não sou de ninguém aqui, não, pelo amor de Deus, não entrega assim, não. Como vai, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente aí que escuta o Papo da Coruja direto aí, inacreditável. Bem, ultimamente não tem jogado muito, o Xandinho nessas férias sequestrou o meu 360, então pouco tempo que me resta eu jogo Bad Company e o Black Ops. Não é? Agora o Simor.
Ah, esse rapaz aqui, ó.
Zero Cool.
A maionese do Brega.
Podia estar roubando, podia derrotar.
Fala, galera. Diretamente de São Paulo, Zero Cool BR. Estou jogando Cut the Rope, a única coisa que eu jogo ultimamente. E fica a dica, quem trabalha com games não joga videogame.
Que triste. Ah, meu Deus. E para encerrar a listagem de hoje, este rapaz aqui, deixa eu achar aqui, sim, cá está.
Aquele rapaz.
Fábio Porto.
Diretamente do Rio de Janeiro, mais precisamente do Meia, onde ninguém pega mocreia e nem bobeia. E jogando Nestor entre safra, nossa senhora, se eu for parar pra ver, foram três semanas direto no Dust 3. E é tudo que eu tenho... Não, minto. Eu jogo Dust 3 até meia-noite, depois de meia-noite eu fico no Gran Turismo 5 até 3, 4 horas da manhã. Esse é o meu vício e não largo. E, bom, da equipe, por enquanto, às 9h24 da noite, só temos nós. Ainda não apareceu mais ninguém.
O resto tá tudo de férias.
É. O resto de férias e nós é que trabalha, né? Ah, graça. É, então, vamos dar início à programação desta noite. Onde é que está a pauta? Todo mundo com pauta na mão? Então a gente começa, obviamente, agradecendo aos nossos queridos amigos que deixaram sua mensagem lá no tópico. Caramba, tem tanta janela aberta nessa desgraça. Ah, achei. Agora sim, vamos mandar aquele abraço.
Todo povo brasileiro, aquele abraço.
E a lista é enorme como sempre, mas vamos lá. Primeiro, o pessoal que deixou mensagem no tópico. O André014, o Enzo Toledo, o Marossi, o Choque07, o Helder, o Thiago Rangel, o Paulo XD, o Hugo mesmo, claro, o Pedro Arcângelo, o nosso sócio Knight of Wine, o Zeusson, que teve umas palavras assim muito agradáveis, mas tudo bem, vamos relevar. O Kennedy Live, o Mestreufo, o The True Cardox, o JMK, e a gente também vai ter que mandar um abraço para essa criatura aqui que, nossa senhora, só hoje já provou que é tão ou mais fã do Papo da Coruja que o Sr. X. Será?
Não, o Sr. X não, do Joker, né? O cara ganha do Joker.
Ah, do Joker. Ah, é verdade.
É, não. Ué, ele escutou 8 vezes, em um mês escutou 8 PDCs.
Coitado.
Deve ter algum problema.
Ou é um problema, ou ele é completamente insano, né? Ele é maluco. Não tá no instituto pra doentes mentais por muito pouco. É o Chuca Bombas. Ele tá no chat?
Ah, ele tá no chat. Aquele abraço aí, Chuca Bombas. No site tem o Joker, tá no site, né? O Joker hoje tá querendo um beijo molhado, né? De língua.
Ai. Não.
Mais enviadado esse.
Pô, para que isso é pra dar vontade. É pra começar mal, já é pra me deixar com vontade de vomitar? Pelo amor de Deus.
O número 24 não tá aqui hoje, então não...
Não, então não tem beijo.
Olha, o cara, o Dart Range zoando alguém, cara. Realmente é um... Fim dos tempos, velho. Fim dos tempos, cara. Fim de uma era, cara.
Quem mandou também um monte de mensagem hoje no Twitter foi o Hélio Mendes.
É, um abraço pro Hélio Mendes.
Um abraço, Hélio Mendes. Tá? Também aqui no chat tem o Léo Rockman, Pontoglio.
Ah, deixa eu só fazer um adendo aí, a galera ganhou camiseta
Bob,
no...
Grande Albob.
Fala aí, Zé.
Rapidinho, só fazer um adendo, a galera ganhou camiseta no Papo da Coruja passado. Semana que vem vão estar sendo enviadas essas camisetas.
Camisetas.
Ainda bem que a gente parou o sorteio antes do zero começar a dar os vale-rosca, né, gente? Pelo amor de Deus.
Mas porque um ia ser seu, né? Com certeza, né? Seu, a sua rosca.
Você não ia deixar eu sem ser agraciado, né?
Seria... Mas a gente ia sortear a sua rosca.
Falando isso, eu ri demais essa semana lá, o Porto mostrando o negócio lá no Twitter, né, que ele tá comendo, de repente tudo queimou, deu vontade de colocar, ainda bem que você não tava fazendo rosca, né, Porto?
Hoje tá todo mundo inspirado na Sandy, né?
Hã? Ah, Sandy, hoje tá todo mundo inspirado no Lingerie Day, cara. A galera não tá participando do Papo da Coruja, que tá todo mundo tirando foto de lingerie pra botar no Twitter.
Ai, meu Cristo Rei, eu mereço. Mas quem que está aqui? Gente do chat, por favor, para mandar abraço, façam-se visíveis. Escreve aí, eu quero salve. Vamos lá. Tá,
Batagli.
O Choque eu já mandei.
O Choque Batagli. 07 tá aí, um salve para ele.
Salve.
Harry Lennon.
Destropier, Chuca Bombas, Luiz Andrade, Albob, Lamborga, Demo, Rafael Freitas, mandar um abraço Demo. Lá pra Cidade Prata.
Tem que mandar o Mato e o Demônio pro Demo.
Então pro Demo tem um...
Ah, tem o Demônio!
Vitor Valadares aí, ele não quer não, mas mandar uma encoxada nele de qualquer jeito.
Ui.
É. O lance do Joker é só homossexualismo, segundo ele no chat.
Olha só, eu já bani um, vou banir outro, se não pararem com essa bobajada. Olha lá, adogo beijos. Ai, meu Cristo. Bernamaru, bom, salve pra você.
Agora é papo de macho, vamos lá, agora é papo de macho. Cara, vamos parar com essa viadagem aí. Tem gente que leu do Batagli e Batiguel, nossa senhora.
É, tem o Felipe NX0 que ainda não apareceu aí, mas ele não, sempre ele, aparece,
ele,
né?
Ele apareceu, pediu pra você, pelo amor de Deus, não errar o nick dele.
Não é erro, né, cara? É uma forma carinhosa de chamar ele de, com o nome dele, velho.
Cara, é porque, na verdade, a abreviação é de Next Gen. Mas aí, cara, ficou exatamente muito parecido.
Next, pode ser Next de outra coisa zero também. Zero next Gay, né? Zero.
Sacanagem. Ai, meu Deus do céu.
Deixa concordo com vocês, acabamos. Duke Nukem é horroroso.
Ah, dá pra matar o tempo. Mas assim, deixa eu aproveitar também pra mandar um abraço pra galera lá da PSN, que sempre pede abraço, o TBR e o Marcelo Landim, que eles sempre ouvem o programa. Eu não me esqueço mais de vocês. Vocês sempre pedem lá pela PSN, então abraço pra vocês, meus queridos.
E aí? E deixar também, registrado aí também, o podcast dos amigos nossos lá do Blackside, né, que é o Blackcast.
Exatamente.
Vale muito vocês acompanharem também, tá? Tem feed deles no iTunes. Isso pra aí. Quem gosta de jogos do PS3, é o Blackcast.
Outra dica aí é a galera acompanhar o Fênix News, né, no site fênixdown.com.br. Eu edito o podcast deles semanalmente. E pra quem não lembra, é a galera que era do Nowload lá. Tem o Diego, o Fred, o Pablo, o Fernando, eu. O Porto já participou de lá, já. Isso. B3.
É isso aí. Viu? É o Papo da Coruja dando dicas de outros podcasts muito interessantes pra vocês acompanharem. Porque não existe só o Papo da Coruja. Mentira, é só o Papo da Coruja que existe, o resto é resto. Mentira.
Não, é até sempre pra
sacanagem, pô.
Fazer comparação e ver que a gente é melhor, né?
É, nenhum é tão longo quanto o Papo da Coruja, né?
Desculpa se eu fui longo contigo. Eu sei que é grande, que assusta numa primeira vista.
Que horrível. Cara, que horrível. Pois bem, minha gente. Gente, a gente vai trabalhar o quê? O quê?
Smooth, você não precisa se matar aí, cara. A gente vai gravar, tá gravando. Tal. Ele tá dando um rabo de arraia, alguma coisa ali, velho.
Meu Deus do céu.
Bora, Porto, vamos lá?
Vamos trabalhar. Pois bem. Gente, como estamos no meio de uma entre-safra e tá difícil de fazer review, acho que esse é um bom momento da gente refletir um pouco a respeito dos assuntos do universo gamer. Então, claro que para fazer isso, a gente vai corujar um pouquinho. É a sessão Corujando. Isso, exato. E o Corujando de hoje, a gente vai trazer de volta uma discussão que... Interessante, né?
A gente vai falar de quem tem o equipamento pequeno e gosta de brincar com ele.
Meu Deus do céu. Eu queria fazer negócio...
E essa risada no Porto agora, velho?
Caraca, isso é ser trollado em rede mundial, cara. Que horrível.
É pra devolver o porpeta do último.
Devolveu com juros e correção monetária, né, meu?
Inversamente proporcional ao instrumento. Mas vamos lá.
Smooth has left the chat. Eu vou dormir. Brincadeira, Smooth.
Ah, meu Deus do céu. Ok. Mas então, nós vamos retomar uma discussão que... Interessante, eu e o Zero começamos a discutir no último programa, durante a nossa conversa sobre E3, o Powerplay estava conosco, e começamos a discutir a respeito de portáteis. A questão do avanço dos portáteis, o que é mais importante num portátil hoje, a questão do aparelho ser touchscreen, ou ter botões, mas... Infelizmente, como o tempo era pouco, nós acabamos tendo que deixar isso um pouco de lado. Hoje nós vamos retornar a esse tema. Vamos ter uma conversa um pouco mais aprofundada a respeito de consoles portáteis e plataformas de celular. Eu acho que isso é muito importante. Mas, obviamente, para poder discutir um pouco a respeito disso, a gente tem que comentar a respeito daqueles aparelhos que... deram início a essa, digamos, onda de jogabilidade compacta. Então eu tenho aqui um pequeno link, muito interessante inclusive. Eu vou repassar esse link para o pessoal do chat, que eu gostaria que eles também tecessem comentários a respeito. Acabo de enviar. A respeito de consoles portáteis. Aqui tem uma linhagem...
Só, eu vou passar aqui também no chat sobre outro tipo de console lá, também.
Como assim? O quê?
Uns consoles que não são muito portáteis, assim. Que hoje é longe RD, né? Então a gente tem que fazer uma...
Ele vai colocar a coleção particular dele. Não assusta.
Não é minha não, cara. O longe RD, a mulherada até tá maluca no Twitter lá, cara, e tá postando foto de tudo quanto é jeito, ó, galera. Dá uma olhada aí no LGBT.
Você fala console, o Zero entende consolo. Vai limpar o nariz aí.
É mulher, Xandão. Não é consolo. Tem que... Consolo eu não tenho, cara. Hoje não é o dia do consolo, cara.
Meu Deus.
Caraca, cara. Não, mas assim, é só pra galera, sem perder atenção no Papo da Coruja, pra galera dar uma olhada no... No LGRD, é um negócio super nerd, né? Super descolado.
Uhum, super nerd.
A mulherada aí tá bem à vontade, né? Pode continuar, desculpa.
Ok, obrigado. Mas então, gente, durante muito tempo, console portátil foi coisa de pouco acesso. Aliás, no Brasil, praticamente nenhum acesso. O que a gente tinha de início no Brasil era o quê? Eu me lembro de conhecer gente que carregava aqueles Game & Watch da Nintendo. Aquilo era minigame.
Eu cheguei a ter um. Eu tive aquele Donkey Kong Jr., aquele que parece...
Eu tive vários.
O ancestral, também. Né? Não é nem o predecessor. É o ancestral do Nintendo DS. De duas telinhas... Que jogava com o Mario. Acho que foi a primeira aparição do Mario em games, né? Foi naquele Game Watch.
Verdade.
Eu tinha que salvar a princesa Donkey Kong, que ficava jogando os barris, né? Você ficava naquela construção. Você tinha que subir a construção pra tentar salvar a princesa. Eu lembro dessa...
Inclusive, tinha um jogo do Mario e do Luigi, que era numa fábrica de Coca-Cola.
Mas esse é depois, o Luigi apareceu depois. Isso que eu tô falando, então, esse Game Watch, ele é antigo, ele não tinha cor. Ele era aquela tela de cristal monocromática.
Sim, o da Coca-Cola também era. A origem do Mario no game é o Donkey Kong pra arcade, não é? Se eu não me engano.
Sim, foi pra arcade. Tanto que esse aí era o Donkey Kong Jr., né? Que era o pequeno. Que era o lançamento num portátil daquele jogo em arcade.
Mas, gente, a gente não tá confundindo as coisas,
esse daí era pra rico. O primeiro portátil que eu tive era um que nem era Nintendo nem nada. Era um...
Pra Playboy, mano.
Era um jogo de um trenzinho. Que ele ia passando nos trilhos e tinha umas falhas no trilho que tu tinha que arrumar enquanto ele ia passando.
Eu só lembro. Pra entender, o Dark tem 57 anos, tá?
Mas ele tinha. Mas ele não. Mas ele não era todo preto e branco. Ele tinha algumas partes coloridas, mas eram pintadas na tela.
Então, mas o Game Watch também era assim. Ele era preto e branco, mas tinha umas partinhas coloridas pintadas. Foi o primeiro portátil, né, cara? Que todo mundo já teve, que era baratinho. Não era caro, né?
E era um jogo só, né?
Eu nunca tive isso.
Era caro pra caramba! Não era caro, sim.
Eu não tive isso, não.
Eu lembro que eu tive...
Esse meu veio do Paraguai.
Não, eu fui na Galeria Pagé, cara, comprar isso aí. Devia ter uns 12 anos de idade.
Agora, gente...
Na Galeria Pagé, cara.
Só você tem ideia do nível.
Não, ela existe até hoje, mas...
Não sei, mas isso aí
é... Mas é das antigas. Eu tinha um desse também. Aliás, foi na mesma época que eu ganhei um outro portátil aí que ficou famoso, que acho que é muito mais famoso até que o Game Watch, que foi o Game Boy.
Mas então, é o que eu tava tentando comentar. A gente aqui não tá conseguindo fazer uma distinção entre um minigame e um console portátil. Entendeu? Eu acho que a questão é justamente essa. Nesses primeiros joguinhos, Game Watch, essas coisas, eles eram mais mesmo minigames.
Né? Era um jogo só no equipamento.
Exatamente. A gente começa a falar a respeito de console portátil quando a gente tem um equipamento compacto no qual a gente pode trocar o jogo. Correto?
Correto. Sim.
Que esses minigames são os precursores.
É predecessor, sim. São precursores disso.
São avós do...
E o primeiro que realmente mexeu com o mercado foi o Game Boy. Não tem jeito.
Mas... Porque você tinha quase que todo o poder do, entre aspas,
do Nintendinho.
Do NES num console portátil, né? Só que ele era preto e branco, né?
Exatamente. É.
Era caríssimo, muito mais caro que o NES, né?
Sim, exatamente. Depois é que resolveu aparecer um concorrente assim de mais peso, inclusive teve representatividade no Brasil, com a Tectoy resolveu se mexer, né? Eles trouxeram para o Brasil o Game Gear, né?
O Game Gear, ele saiu um pouquinho dele, saiu um pouquinho, não, ele saiu bem depois do Game Boy, e foi porque a SEGA queria bater de frente com a Nintendo em todos os campos,
inclusive nos portáteis. Eu acho que foi o primeiro colorido, não foi?
Foi. Tinha um da NEC, cara, que também era colorido e também era de 8.
Tinha um da Atari, acho que era o Lynx, não era?
É o Lynx, da Atari e da NEC,
na verdade.
Não, o da NEC era o Turbo Express, né? Que era um
PC Engine. Express,
é um PC Engine portátil. O Turbo Express.
Turbo Graphics, não é?
É.
Turbo Graphics, né?
É, ele era um. Não, o Turbo Graphics é o nome do PC Engine no Ocidente, cara. O Turbo Express, ele tinha o poder do console caseiro numa casquinha minúscula. Ou seja, era uma hora de duração de bateria só. Quando durava uma hora? Olha só. Temos mais uma criatura no chat.
Mas antes dele falar, toca a musiquinha dele.
Não, ô criatura, diga só oi, pra eu ter certeza que sua voz está ok. Diga oi.
Oi.
Então já posso tocar o tema dele. Olha quem chegou para alegrar a noite da garotada.
DW. Dumpa-dee-da, if you're not greedy, you will go far. You will live in happy.
Esse negócio de alegrar a noite da garotada me lembra de uma frase, né? Que fala que o cara dá o não sei o que e não cobra nada. Não tá com nada dessa história, não, pô.
Não, é o que é o DW amigo da garotada e.
Não
cobra nada. Não. Dá amizade e não cobra nada, cara.
Eu que livre, o que é isso? Tá doido. Boa noite a todos.
Amizade tem limites.
O que é isso?
Ai, meu Deus do céu.
Vamos lá, bola pra frente, vamos tocar o barco, vamos embora.
Você vai poder participar agora, porque estamos falando dos portáteis, primeiro dando uma pequena mexida na história dos portáteis. Você começou com portáteis quando, seu DW?
Aí eu comecei num Game Boy Advance.
Então
começou mais tarde um pouquinho.
Começou mais tarde, exatamente. Foi. Começou mais tarde um pouquinho.
Ai, estamos no primeiro Game Boy
ainda. Ô, Chucabumas, Chucabumas, menos. Chucabumas escreve no chat, DW, dedada aqui, quero ser corujeiro.
Ai...
Amiguinho, você não sabe o tamanho do meu dedo, senão você não pedia, eu só te garanto.
Ele vai ser corujeiro, depois da dedada ele vai ser corujeiro, depois de 6 minutos sair do coma.
Ele vai ser corujeiro, na verdade, depois disso, cara.
É 6 meses de coma, depois...
Ele vai ser a primeira corujeira, velho.
Ou 6 meses de saudade, sei lá, depende do sujeito.
É o Cristo. O Joker, a dedada do DW igual a empalação.
Exame de próstata e amígdala na mesma, no mesmo ato.
É por aí.
Meu Deus do céu. Ok, gente. Vamos então retornar à discussão aqui. Então, nós falamos sobre o Game Boy, falamos sobre o Game Gear, o Game Boy Color. Então, ficou aquela guerrinha, né? Sega Nintendo, como sempre. Aí,
o Game Boy Color saiu depois do Game Gear, né, pra,
sim,
pra combater o...
exatamente, exatamente, exatamente. E depois aí a Nintendo também deu uma chutada aí, pra, colocou o Game Boy Advance, aí foi a época que o DW começou a usar portátil.
Foi.
É, na verdade o Game Boy Advance foi uma época que os portáteis passaram uma época negra, né, porque o Game Boy reganhou o Game Gear. Uhum. Aí saiu o TurboGrafx, também não fez sucesso. Aqui, por exemplo, no Ocidente, nenhum, né?
Nenhum.
E aí o Game Boy lançava Game Boy Color, Game Boy Pokémon Edition, essas coisas. E foi o Game Boy, eu acho que, se a gente for ver cronologicamente...
Foi o que manteve esse mercado aberto, né?
Não, e é o console, um dos consoles que durou mais mercado. Tempo, cara. Porque ele começou na geração de 8-bits e o Game Boy foi acabar... A gente já tava na época do PlayStation já. PlayStation 2, acho que. O Game Boy Advance saiu na época do final da época do PlayStation 1, né? Da geração do PlayStation 1. E no começo da geração do PlayStation 2. Então ele passou batido pela época do 64, 32-bits e
exatamente.
Foi um dos consoles mais famosos, cara.
Exatamente. O Game Boy Advance apareceu em 2001, cara. É, o PlayStation 2 apareceu no Japão metade pra fim de 2000. Foi nessa época mesmo.
Cara, então a gente pode falar que foram mais de 10 anos de mais de 10 anos de hegemonia do Game Boy.
Do Game Boy. Virou até sinônimo de console portátil, né? Você não tinha um console portátil, você tinha um Game Boy.
Tinha um Game Boy, exatamente.
E o Game Gear não fez sucesso nenhum,
não.
Que era um trambolhão.
É.
Era
eu lembro
caro.
Que nessa mesma época a Nokia também lançou, não sei se o foi N-Gage, nessa mesma N-Gage. Época, o N-Gage também, que era terrível, né?
Bom, o N-Gage não era na época do Game Boy Advance, acho que um pouquinho
sim,
depois.
Sim, do Advance, né? Queria assim, pegar um pouco desse mercado do Game Boy.
É, o N-Gage ele foi a primeira tentativa de mesclar as duas coisas, né?
Foi.
É, celular com jogos.
Né? Foi a primeira tentativa e sim, ele foi criticado ao extremo, né, na época, né?
Verdade, verdade. O N-Gage
é porque ele tinha uma coisa...
à frente do tempo dele, né?
É, mas o DW, ele era à frente do tempo em algumas questões que a gente usa hoje, mas ele era muito atrasado no visual, né, cara?
Não, sim, mas à frente do tempo no conceito, de você ter realmente o celular como plataforma relativamente séria, entre aspas, pra jogo, né?
Uhum. Sim, a Nokia... É que a Nokia... investiu mais ou menos, assim, né? Eles não... Eu lembro que o N-Gage, no final, cara, a galera da NC Games mandava e-mail de mailing, assim, pra galera comprar os N-Gages que estavam faltando lá por preço, assim, tipo, R$200, assim. Estavam quase dando o console.
Pô, eu teria comprado.
É. Eu também.
É, porque no final das contas era... Não, eu teria comprado, porque no final das contas ele era um bom celular pra época. Como celular ele era bom, como videogame...
Não, ele era ruim, ele era horrível pra falar, cara.
Nah, só falava o talking taco, eu conheço. Aquele,
via fone de ouvido, né?
Não, segurar, botar ele de lado na cabeça pela parte de cima, né? O talking taco, botar ele de lado, assim, na...
Fazendo bananeira, pô, dando três pulinhos.
Não, talking
aí taco... Aí é complicado. Como celular, ele é um console mediano.
É, porque assim...
Agora um console que eu tinha, eu gostei muito, foi que eu tive depois, foi um Game Boy, um Advance SP, cara, muito, muito legal.
É, eu tive esse aí, que era um console, porque o primeiro Advance, ele não era não era legal, assim, pra você transportar, né? E o Advance dele fechava, o Advance SP fechava, era muito tranquilo de você levar pra qualquer lugar sem precisar fazer, usar capinha, essas coisas. Eu tive também.
É, ele tinha isso. Pra quem não sabe que é um Talking Taco aí no live stream, tá aí. Gente, eu não ouço ninguém. Caiu a conexão?
Não, tá todo mundo aqui, cara.
Pronto.
É que essas paradas dramáticas aí, né?
É, pra... É porque eu, por exemplo... É
um clima.
Não, é pra esperar a galera. Chegou o Vitor Valadares, o Felipe NX0, que é NX0. Ou Next Gay, quer dizer...
O dia que o Felipe pegar na frente, vai te dar uns tapas, Zé.
Ah, velho. Muda o nick, pô.
Ai, meu Cristo.
Escreve Felipe Next Gen, aí ninguém vai zoar ele.
O que também não é muito másculo, né? Next Gen, né?
É. Gente, vamos seguir em frente. Então.
Mas o cara mais macho da turma é o Zero Cool, né? Por motivos óbvios, não tem orifício nenhum, né, meu filho?
É, exatamente.
Bom. Macho até embaixo de outro macho.
Então, gente, vamos lá. Já falamos, então, praticamente tudo a respeito de Game Boy. Nesse meio tempo, tinha gente no Oriente tentando vender alguma coisa, né? A SNK tentou botar a Neo Geo pra frente. A Bandai teve o WonderSwan, que era um aparelho sensacional, mas que não teve visibilidade praticamente nenhuma. E ele era sensacional mesmo. Ele era um portátil muito à frente do tempo. Muito mesmo. Mas que também teve pouquíssima visibilidade. Até que, novamente, Nintendo 2004 revolucionou, né? Revolucionou mesmo. Duas telas e a tela touch. Foi o surgimento do Nintendo DS. Esse mexeu com o mundo.
DS é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, cara.
É, acho que se a gente for somar todas as versões do console, meu Deus do céu, quantas unidades já foram? Ah, olha aqui que interessante, unidades vendidas, 145,3 milhões.
Caramba, nossa, cara, sim, a gente cara. Nós temos 180... milhões de pessoas, cara. Imagina, cara. No Japão, com certeza, tem mais de um DS pra cada um, né, Smu?
Ah, tem. Tem, com certeza. Adulto, criança, todo mundo tem. Velho.
Vem no McLanche Feliz o DS. Compra o McLanche Feliz
e o DS. Só que nos McDonald's do lado do Japão, Nintendo DS é free spot. Você é zona livre de Wi-Fi para DS em todos os McDonald's do Japão.
Ou seja, integrou a cultura japonesa, né, o equipamento.
Não. Cara, 2004 até 2010, né, cara?
Mas assim, tem gente que tem mais de um, Smu?
Até agora, na verdade.
Tem, né? tem gente.
Porque sempre várias cores e, sei lá, né, muitas versões.
É,
né?
Assim, ó... É, praticamente todo mundo teve o Nintendo, o primeiro DS, aí depois teve o DS Lite, e depois surgiu o DSi. Quando surgiu o DSi, muita gente comprou já o DSi. O único que eu acho que não fez muito sucesso foi aquele o LL. Lá,
O XL
que não fez muito sucesso. Mas o DSi fez muito sucesso.
Ah, mas o próprio DSL, né, Smooth, foi...
E outra, e todo ano lança algum jogo que vende muito console. Lá no Japão, não é o console que vende o jogo, é o jogo que vende os Nintendo DS.
Tanto que os DS temáticos, né, vendem muito, né, o DS temático do Pokémon... Quem já tinha um quer ter um daquele lá também. Compra o segundo, compra o terceiro. Só pra ter o temático. Só pra ter na coleção.
Também. Mas não é questão de ser temático. Quando sai um jogo novo do Pokémon, muita gente começa a quem não tem o console já compra o console porque saiu o Pokémon, por exemplo. E todo ano sai um, dois Pokémons. São dois jogos, dois, três jogos que vende muito no DS e uns dois jogos que vende muito no PSP. Pode ver, quando lança esses jogos, tanto do DS quanto do PSP, é o que aumenta aquelas vendas lá pra cima. Lá no Japão. Lá no Japão é o jogo que vende o console. Não é? A pessoa compra o console para ver que jogo que tem. Compra
isso
o Pokémon.
Tanto no portátil quanto no console, sim, que não é portátil. Sim. Né?
Sim, é o console de televisão, né?
É. Não, as maiores vendas de Xbox no Japão foi no lançamento do Blue Dragon, dos RPGs.
Sim.
Foram as maiores vendas do tanto, Xbox. Tanto que sempre foi pífias.
O Blue Dragon foi o primeiro exclusivo, né, a vender bem do 360, sim, no Japão, né?
Sim, sim.
Que era com aquela a trindade, né, do RPG. Que saíram do
Final Fantasy, Walker. Né? Walker. Inclusive, eu tô com as minhas miniaturas aqui na frente do Blue Dragon, que eu comprei a edição especial.
RPG, o DS lá fora vendeu muito, né, cara? Dragon Quest, fizeram remakes de Final Fantasy, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy Tactics.
Dragon Quest é o que mais o pessoal joga mesmo. O 9, tinha um cara lá do que eu trabalhava junto, ele já tava com 1.200 horas de jogo.
Nossa Senhora!
Jesus. Pelo amor de Deus!
Que é isso?
Olha, o jogo já tinha 2 anos de lançado e ele ia todo dia. Eu tinha a rede Wi-Fi, eu dei acesso pra ele, ele ia todo dia fazer comprinha na loja do jogo, na lojinha online do jogo, né?
E gastava quanto em cada compra dessas?
Não. É ponto de jogo que você vai comprando. É igual.
Ah, tá.
Uhum. É igual em RPG normal. Aí ele. Mas só que era itens que só vendiam na internet. Tá. E ele é todo dia na frente da minha casa.
Tá, então não tinha economia real e virtual misturada, não, né?
Não. Não. Mas aquele 2 anos jogando direto. Todo dia.
Se um cara desse perder o save, faz harakiri, velho?
Eu acho que faz, hein? Ai, meu
Deus. Mas me livre.
Vamos caminhar
agora,
então,
você, né? Que né, porque o Japão é uma outra cultura, né, completamente diferente. Aqui no Brasil você vê uma pessoa com DS na rua, ou até um PSP, nossa, muita gente olha até atravessado pra ele, fala, pô, síndrome de Peter Pan, o cara não cresceu, né? Como lá no Japão isso é comum, né, você vê todo mundo sentado, esperando o ônibus, jogando, né, no intervalo de trabalho, jogando, isso aí é comum lá? Você viu isso muito?
Não. Nossa, cara, se o cara não tá com PSP ou PSP ou DS jogando, hoje ele joga muito jogo de celular, que é muito, tem muito jogo de celular lá no Japão. Eu não digo nem pra iPhone, iPod. É celular comum mesmo. Jogos em Java. Tem Final gente Fantasy que joga saiu, direto. Né? Saem vários jogos em Java lá. Pra celular normal. E o pessoal joga muito. Joga no trem. Como usa muito transporte público lá no Japão, eles estão jogando direto. Estão jogando direto.
Mas aqui no Brasil também não se vê muito isso, porque o risco de roubarem é muito mais alto do que lá no Japão.
Mas
você tem razão. Isso é verdade.
Que nem uma coisa, eu tava na fisioterapia com?
Opa.
Não, então, tava na fisioterapia esses dias, aí eu vi uma mãe com filho, os dois, cada um com DS jogando. Então, tá vindo um pouco dessa cultura também, né? Tá entrando pro Brasil.
É que assim, é que agora tá banalizando o valor, né? O DS é um console agora de valor mais acessível, né? E aí fica mais fácil de você andar na rua com uma coisa mais barata. Porque no começo, cara, se você tinha um PSP, um DS, e estivesse andando com ele na rua, a sua chance de ser assaltado era boa. Principalmente aqui em São Paulo, no metrô.
Sim, sim.
Agora eu vejo muita gente aqui em São Paulo no metrô usando PSP e mais gente ainda usando DS.
Eu andei esses dias no metrô, não percebi.
É que você pegou, depende do horário, né? Depende do horário que você pega. Mas o horário que a galera tá voltando da escola ou tá indo pra escola, normalmente a molecada sempre leva um DS.
É, mas é uma mudança de atitude, né? É uma mudança de atitude, porque sempre se viu console portátil como alguma coisa de luxo.
Não, é que hoje também tá mais infantil, né?
Exatamente.
Exatamente.
Sempre foi.
Eu falava pras pessoas que eu tinha um DS ou um PSP. O cara me
fosse dava sarro.
Doente mental, né?
Eu tinha um Game Boy Advanced, cara, em 2003, cara. E eu levava ele pra nas horas de almoço, essas coisas, depois do almoço jogar um pouquinho, né? A galera achava que... A galera que trabalha com TI já achava que era meio um negócio meio puta, mas...
Galera que trabalha com TI...
A galera já pegava mal, falava, nossa, mas é muito nerd esses videogame e tal.
Mas sou mesmo, cara, eu levo meu PSP para pro escritório quando vou viajar, ou então antes de audiência. Então, agora eu tô com um iPhone, né? Então não é mais o PSP. Mas...
Aguenta aí, calma, segure esse pensamento aí que já vamos chegar lá. Justamente porque muito se falou a respeito de Nintendo DS, a Nintendo, claro, metendo a colherada no dinheiro, porque 145 milhões de unidades, é claro que a Nintendo tinha que fazer rios de dinheiro, e a Sony quis correr atrás também desse nicho, né? Eles tinham o console normal, né? O console de mesa mais conhecido, decidiram atacar também a frente portátil com o PSP. Que muitos diziam que seria ele acabaria com o Nintendo DS e isso não aconteceu, né?
Seria um DS killer, né?
Então, mas o Porto, né? Na
aliás,
época...
Aliás, a Sony adora esse termo, né?
Sim,
DS killer, Halo killer, tudo killer deles, killer, né?
Mas o Porto, na época, cara, era quando eles soltaram as specs do console, foi a impressão, porque... Na época a gente não tinha. Acho que tinha acabado. Tinha acabado de sair o DS, né?
Mais ou menos. Mais ou menos. Tinha um
ano. Já tava consolidado já. Só que o DS ele tem gráficos assim, próximos a um PS1. Vai, vamos ser bonzinho, né?
Uhum.
E o PSP prometia gráficos próximos do PS2.
Não, prometia não.
O que só
não.
Foi acontecer muito tarde, né?
Sim.
Na verdade, ele chegou
uma
no
coisa
nível
melhor do que o PS1, quase um PS2 de mão.
É. Hoje.
Não, mas ele é um PS, ele chega ao nível do PS2 no final da vida dele, né?
Agora.
Sim, agora você tem jogos fantásticos. Os últimos, os dois God of War pro PSP são lindíssimos.
São.
E rodam
não,
muito bem.
Até o primeiro God of War ele é um jogo mais antigo. E ele é bonito. Ele é um jogo bom. O Final Fantasy Crisis Core é um jogaço. Gráfico muito legal também.
Sim.
Só que assim, isso era pontual, entendeu? Não era o que o DW tá falando, acho que só pra destrinchar o que ele falou. Ele tá falando, acho que a maioria dos jogos chegaram no nível de PS2 agora.
Antes exatamente, era um negócio no fim pontual. Da vida.
Assim.
Antes tinha PS1 melhorado nele.
Mas no começo do PSP, os gráficos eram incríveis. E além de você poder usar ele como player de música e ainda ver vídeo, era muito bom. Isso era uma vantagem do PSP.
Os filmes em UMD, né?
filmes no MD, tinha GPS. Eu tinha navegador, eu usava como o meu PSP como navegador. Aí depois, na outra geração, no, na próxima geração do PSP, veio a televisão também. Então,
mas isso aí no Japão, né, e com um acessório que tinha que comprar separado.
É, é assim, o que matou o PSP foi aquele, a mídia, aquela mídia OMD, né?
É, a Sony quis lançar essa mídia, ela nunca pegou no mercado, né? É uma mídia extremamente cara.
Engraçado, assim, agora eu vou trazer um pouco da discussão que nós tivemos no último programa. Eu até entendo que a mídia possa ter sido o principal motivador do desempenho inferior de vendas do PSP. Mas lembrando que o PSP vendeu até o mês de maio desse ano, ele vendeu 68,3 milhões de unidades.
Falar que isso
não, dá pra
não dizer. É sucesso de vendas, né?
Exatamente. Eu não sei o que é. Exatamente. Tanto nego aí que fala, mas o PSP é uma porcaria, não vendeu nada, não. O DS vendeu muito. Tá, o Nintendo DS vendeu muito mais, mas primeiro, o hardware do Nintendo DS é muito mais barato de produzir. Então ele sempre teve valor inferior. Isso aí é importante. Segundo, os jogos de PSP. Como é que a gente pode. Como é que eu posso indicar isso? A experiência proporcionada pela jogabilidade da tela de toque do DS se mostrou mais adequada para um console portátil do que o simples uso de botões do PSP.
E um direcional travado,
um analógico
esse bem direcional ruim. Do PSP é muito ruimzinho.
Não, você tem que se acostumar a ele, cara. E a curva de aprendizado desse direcional é um inferno.
E agora, voltando pro próprio DS, essa tela, a tela de baixo sensível ao toque, as desenvolvedoras de jogos fizeram verdadeiras maravilhas com aquilo ali, cara. Teve muito jogo que foi inovando aquela tela, né? Então, foi espetacular.
Mas então, foi isso que motivou esse boom do Nintendo DS. O PSP é um console sensacional? Sim. O hardware dele é muito bom. Muito bom. Processador, memória. A tela dele é um desbunde. A tela do PSP é um desbunde.
Principalmente os modelos, os últimos modelos, né?
Não, cara, até o PSP da segunda geração, o Slim, ele já é uma tela...
Não,
é
Slim, errado. Mas o primeiro, o FAT, já não é tanto, não. Porque você tem uma iluminação um pouco menor e aí já não é tão detalhado. Mas do Slim pra frente, já, putz, muito bom.
Não, mas pra época que lançou, já era uma maravilha, meu.
Sim, pô, não dá pra comparar, não dá pra comparar a tela do PSP com as duas telas do DS somadas.
Não tem como comparar.
Mas aí, o que aconteceu, então, justamente? Por que do DS ter tanto mais sucesso? Porque a experiência da tela de toque dá uma jogabilidade diferente, cria novas possibilidades. E o PSP, o que você tinha era praticamente conversões e conversões e mais conversões de jogos do PS2 para o PSP. Se via muita pouca novidade, jogos específicos do console. E por várias vezes, inclusive, aconteceu o movimento inverso. Jogos que estrearam no PSP e depois foram pro PlayStation 2. Isso aconteceu até com GTA. Liberty City Stories e Vice City Stories
eram então, isso. Né? Eram só que isso aconteceu depois que o PS2 já tinha ido pro vinagre, né?
Mais ou menos. Aliás, não, você não pode...
Não, não. Não, 2005 não... esse jogo, 2006 o DW, já tava na geração atual praticamente.
Não, mas peraí, ué, 2006 não tinha chegado o PS3 não, velho.
Não, mas PS3 não, mas o Xbox já tava...
Não,
tava,
mas você tinha uma base instalada monstruosa de PS2 com usuários ainda... um monte de fanboy famintos por títulos que não iam migrar pra Xbox.
Sim. É, mas isso que o Porto falou acontece até hoje, né, cara? Eles lançam aquele God of War que saiu pro PSP, tá saindo pro PS3, vai sair, né?
Em alta definição, sim.
É
porque o jogo é muito bom. O jogo é muito bom.
Stories e Vice City Stories em alta definição, em qualquer plataforma.
É. É, o Chinatown Wars, né, cara, foi um caso que não, praticamente Chinatown saiu Wars até é... pra... Até pra, saiu até pra caixa eletrônico, né, cara, o Chinatown Wars.
Chinatown Wars é um dos melhores GTAs, cara, de todos os tempos, na minha opinião.
Concordo.
Então, nós ficamos muito atrelados à imagem de jogo videogame portátil ser um hardware específico para isso. Videogame portátil.
E tentando ser console, né? Tentando ser console de mesa.
É, ó, mas ó, só uma parte que tem um jogo ótimo de PSP que lembraram lá, que é o Loco Roco, né, cara?
Legal.
O Power Play, dá um abraço por trás nele, que ele tava antes no Twitter lá falando que ele é um traveco e ouve o papo da coruja, então um abraço, tá?
Outro jogo de PSP viciante é Patapom, né, meu?
Nossa, Patapom senhora, também é muito legal, viu?
A POM é legal. Jogos. Você vê que são jogos que fogem daquele formato de jogo de console de mesa, né?
Exatamente.
Que eu acho que é o grande erro do console portátil é querer ser o console de mesa na mão do cara.
Ter jogos iguais a console de mesa.
São mídias diferentes. Tem que ter um tratamento diferente.
E a gente, desde o primeiro console. Portátil conhecido e que a gente viciou, que era o Game Boy, os jogos que faziam sucesso no Game Boy, o Tetris fazia muito mais sucesso que o Super Mario. Vocês vão concordar comigo. O Tetris era um jogo muito mais viciante. É claro que depois começou o lance do Pokémon, blá blá blá, mas os jogos que fazem sucesso de verdade nos portáteis, você pega o Game Boy Advance, o WarioWare fazia muito mais sucesso em termos de público do que o próprio jogo do Mario.
Será que não é esse o motivo que o DS fez mais sucesso que o PSP? Que o DS tem muito mais jogos diferentes, assim.
Exatamente.
É o que o Porto falou, ué.
Exatamente.
O Porto falou mesmo.
Enquanto o DS procurava utilizar a tela de toque para proporcionar uma experiência de jogo diferente, o PSP simplesmente emulava a mesma experiência de jogo que você teria sentado na frente de um televisor.
Mas sabe por quê, Porto? Porque a Sony achava que seria suficiente.
Exatamente.
Só ter um hardware superior e trazer todas as franquias. Porque a Sony quis. Eu tava até lembrando do lançamento do PSP. Eles falaram de todas as franquias que a Sony tinha. Eles tinham planos de lançar. Tanto que no lançamento do PSP, eles falaram do Gran Turismo e ele só foi sair retrasado, né?
Nossa senhora!
Mas assim, são duas companhias totalmente diferentes, né? A Nintendo, ela tem um espírito muito diferente da Sony, né? São DNAs completamente diversos aí, né? As propostas são diferentes porque tem a ver com a forma com que as corporações são. Não tem nada a ver uma com a outra.
Não, mas a Sony sempre foi assim, não lançou agora o Vita? E o que jogo que eles mostraram no Vita? Uncharted.
Mas vamos terminar de falar do PSP, a gente fala do Vita, né? Vamos com calma porque a gente tem alguns fatores para levar em consideração aí na questão do Vita. E alguns fatores importantes. Primeiro, que para a gente poder falar do Vita, a gente tem que trazer de novo um pouco para trás. Já falamos sobre Game Boy.
Pra trás você, de mim não.
Na história. Passar pra voltar um pouco na história, ô criatura. Falamos sobre Nintendo DS, que foi a primeira experiência de tela de toque pra muita gente. O PSP tentou emular a experiência do videogame caseiro e trazer fãs. Funcionou. Até um determinado ponto, 68 milhões de unidades vendidas. O console é um sucesso, não tem como dizer que não é. Só que aí, nesse meio tempo, enquanto a briga entre o DS e o PSP vinha esquentando, entrou um concorrente que nada tinha a ver, absolutamente nada. Aquele... Como é que eu vou definir aquele nerdão lá do Vale do Silício, o tal do Steve Jobs,
King. Não, ele não é nerd, não, cara. Ele é um puta vendedor, cara. Nerdão é o Oscar. Ele não é nerd, cara. Ele é aquele cara que vende até a mãe dele, velho.
É. Então, o tio. Eita, o que é isso? Tá tendo invasão aí na casa de alguém?
Tá tendo uma invasão de DS na casa do Smoo.
Ah, sim. Ah, então. Mas aí, então o tio Steve Jobs, ele inventou primeiro uma coisa chamada iPod Touch. E logo depois, bem pertinho, uma outra coisa chamada iPhone. Inicialmente, dois aparelhos com propostas completamente diversas da questão de jogo. Um era um aparelho para tocar músicas, um tocador de músicas, e o outro um telefone. A principal inovação... Inovação, a tela de
touch. Não, só te corrigindo um pouco.
Não, corrija.
Primeiro saiu o iPhone, depois
exatamente.
Saiu o touch.
Foi.
Isso. É? Tá.
O touch foi para quem não conseguia comprar nos países que nem o iPhone ficou meio travado só nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Uhum. Então para conseguir jogar aquele mesmo aparelho pro resto do mundo, aí eles lançaram o Touch.
É, o Touch sempre foi o iPhone sem telefone, digamos.
Sem telefone e sem 3G, né?
É isso, sem telefone.
E sem GPS.
É.
Mas de uma forma ou outra, eles tinham um uso praticamente específico, né? Ouvir música e fazer ligações.
Só que... O começo deles foi desse jeito. Eu lembro até hoje do primeiro iPhone, primeiro iPod Touch. Eles praticamente não tinham aplicativos, né, cara?
Não existia.
Era aqueles web apps, lembra? Que eles queriam fazer isso antes
de... Quem forçou a ter aplicativo foi o jailbreak, né?
Mais ou menos isso.
Mas na realidade, o iPhone, não, a criação dele não foi visando a ter uma plataforma de aplicativos e jogos.
Não, não mesmo, não. Absolutamente.
Os sonhos dos Apple maníacos era o quê? Era ter um iPod que fosse telefone.
Exatamente. Foi a proposta inicial.
Você tocou num ponto importantíssimo, porque quando saiu... Eles vendiam exatamente isso. Você tem uma qualidade de áudio do iPod, porque, vocês vão me desculpar, mas não tinha um celular que tinha qualidade de um iPod, cara, naquela época.
Não tinha mesmo.
Eu sei que tem fãs de outras marcas aqui, mas vamos combinar que o som do iPod é um som diferenciado.
Você podia até ter outro MP3 players com som melhor, mas telefone esquece, velho.
Isso, exatamente. E aí foi trazer isso, só que aí o mercado foi mudando e o tio Steve, ele sempre sabe fazer a mudança do mercado, ele sempre sabe seguir, né, a mudança do mercado de forma perfeita, né, e aí acabou que surgiram os aplicativos e jogos, né.
Inicialmente aplicativos, né? Aí quando descobriram a força dos aplicativos, eles resolveram... aí veio o iPhone 2G e depois veio o 3G, que já tinha um processador bem mais parrudo. E as empresas de jogos descobriram o poder desse processador e resolveram criar jogos, né, como pequenos aplicativos para venda nele, o que acabou dando um sucesso absurdo. Né? Hoje
foi, acho que nem eles esperavam que fosse tanto, né, cara?
Exatamente.
Estrondoso sucesso.
Não se esperava. Eles criaram jogos apenas como mais um simples passatempo para utilizar a tela do telefone, né? Do iPod, do iPhone. Só que, do nada, começaram a surgir pequenos jogos com experiências também bastante inovadoras, como aquelas que aconteceram inicialmente em 2004 com o Nintendo DS.
Principalmente pelo giroscópio, né?
Exatamente.
Acelerômetro
primeiro, giroscópio vem depois.
Exatamente.
O 3GS.
Entendeu? E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a pesar. Bom, eu comprei um iPhone... Tem uns jogos interessantes aqui. Eu preciso ter um portátil?
Aquela ideia de você levar tudo na mão, né, cara?
Numa coisa
O DW é um cara que tinha, deve ter ainda um DS. Só que eu pergunto, pergunta pra ele se ele nas viagens ele leva o DS ou leva o iPhone agora só.
Não, eu tô sem o iPhone, eu vendi o iPhone, agora eu tenho que testar um Android de entrada de linha para um produto que eu tô desenvolvendo, mas eu sempre levava o iPhone, não levava mais nada, pra quê, né? Não tem sentido.
É, mas... Exatamente. E aí eu também, eu fui um que eu sempre tive portátil. Aliás, eu tenho até hoje um DS aqui. Que tá por algum lugar aqui. Aliás, ele foi eu emprestei ele pra minha sogra.
Você emprestou DS pra sogra?
É, a minha sogra é viciada em joguinho casual do DS.
É, eu tive um PSP por uns 6 meses, e nesses 6 meses que eu tive, eu acho que devo ter jogado no máximo umas 10 horas de jogo no total.
Pô?
Realmente eu não...
Nossa, cara, eu já joguei muito no PSP, principalmente Dead Stories e Vice City.
O único jogo que eu mais joguei lá foi justamente o Patapon.
Mas e...
Você sente dificuldade com o analógico do PSP, não?
Tinha.
É, muita gente...
Isso. É o calcanhar de Aquiles, né, no controle do PSP, é o analógico.
Já o iPod Touch, quando eu comprei, agora eu tô sempre com ele, às vezes... Qualquer brecha que tem, eu tô jogando alguma coisinha ali.
Você não tem curva de aprendizado, né, cara, é instantâneo, né, você põe o dedo, mexe pra um lado e pro outro, vira pra cá, pra lá, acabou, aprendeu a jogar.
A minha experiência com o PSP, eu tive ele... Só tive um jogo, que foi o Win Eleven, e eu joguei até descobrir o iPod. Quando descobri o iPod, eu aposentei o PSP, porque eu usava ele mais como player, quando eu comprei ele. Aí foi muito mais fácil você pôr música no iPod do que pôr os cartões de memória na época. O Memory Stick lá era um absurdo de caro.
É, cara demais.
Pra assistir vídeos também, séries, né? A gente usava, eu usava o PSP muito pra isso, cara. Você ia fazer uma viagem, eu pegava, ripava uma série e você ia assistindo no ônibus, né? Na viagem.
O problema é a bateriazinha do PSP, que é péssima, né?
Dá pra assistir um vídeo, né, cara?
esse ela vai embora rápido.
É terrível essa bateria.
Mas isso o iPod Touch também, jogando... Em cerca de uma hora e meia, 2 horas, já tá em 20% a bateria.
Engraçado. Engraçado. Eu jogo bastante com o meu. Minha bateria dura umas 4 horas, pelo menos.
O seu é o que era meu, né?
O meu que era seu, exatamente. Dura umas 4 horas,
fez
tranquilo.
Troca desses dois.
É, vamos sair da sala, vamos deixar
os dois. Vamos sair da
sala. O Xandão tá com ciúmes, ele quer que a gente só imputa nele os dados.
Eu não, meu amigo. Já falei, amizade tem limites.
Mas os seus limites, Xandão, eles são gigantescos, né, cara?
Tá certo. Olha só, eu acho que esse lance da descoberta do poder, né, de se comercializar games dentro da plataforma do iPhone foi um acidente, e um acidente que mudou a história daí pra lá.
Exatamente. O modelo de negócios, né? Vocês estavam falando do iPhone, faltou de falar. Além da questão tecnológica, o modelo de negócios da App Store para jogos é completamente inovador, né?
E o ecossistema de desenvolvimento também, né?
É, porque você tinha uma empresinha pequena que...
Podia fazer um jogo e ganhar muita grana.
Porque vamos combinar, para você lançar um jogo em mídia física, só quem tem muito capital. Para você lançar um jogo... em distribuição digital e colocar na Xbox Live ou na PSN, você precisa ter muita grana para investir, para poder comprar kit de desenvolvimento, poder ter licença para poder enviar esse jogo, para submeter esse jogo para aprovação da PSN ou da Live.
Tem gente para fazer, né, cara?
Isso. E um jogo de iOS, né, do sistema operacional da Apple, basicamente você precisa fazer o jogo e colocar isso para submissão da Apple. Eles aprovam ou não o jogo, dificilmente eles não aprovam, e ele fica disponível para venda.
E isso se reflete nos preços, né? Que é
Sim,
muito mais
porque,
barato.
Aí foi, porque... Sabe como começou isso aí? Até uma curiosidade. Foi no aplicativo de isqueiro do iPhone. Era um aplicativo de 99 cents. Esmo.
Oh.
Pode sair do banheiro aí, cara. A gente. Mas enfim, ele era um aplicativo. Enquanto esse muta catatônico ali, a gente continua falando aqui. Então, o que acontece? Ele é um aplicativo barato pra caramba, né? E aí, e o cara ficou tipo rico. O cara fazia um. O cara não fazia nada, era um estudante, criou esse aplicativo e vendeu, sei lá, acho que 100 mil no começo. E aí as empresas começaram a baixar o preço dos aplicativos para poder vender. E aí surgiram mais empresas menores, com mais aplicativos baratos, e aí foi o que aconteceu.
Olha,
tem alguém aí?
Não, tem. Olha só, tudo bem, eu até entendi. Mas, por exemplo... Tá, o exemplo que eu vou dar aqui é completamente distorcido. Mas...
Daí,
PSP. O PSP, você pode comprar jogos baratos através da PS Store.
Aí que você se engana. Você pode comprar jogos baratos através da PS Store hoje. Hoje. Porque quando
não existia nem PS Store.
Isso. A App Store da Apple foi lançada bem antes da Sony pensar em distribuir digitalmente os jogos de PSP.
Sim. E depois eu vou dar uma triste notícia pra vocês. Eu vou explicar por que o modelo de App Store tem os dias contados.
Ai, meu Deus. Sério?
Aí é legal o negócio de falar. Isso aí, o DW. Só fazendo uma, entre aspas, aí o DW tá envolvidíssimo num projeto que tem a ver com celulares, então ele tá por dentro do mercado.
É, cara, por conta de uma coisa chamada HTML5, você não vai precisar mais passar pelas lojas, você roda no browser.
Cara,
e com desempenho legal e faz o que você quiser. Então, rapaz.
Deixa eu te falar, DW, isso aí aconteceu nesse final de semana comigo. Eu levei o meu iPad pra casa da minha namorada. Não, pra casa da minha namorada, e ela adora aqueles joguinhos que você entra no browser mesmo, joguinhos que são, entre aspas, em flash.
Os Zynga Games, né?
Não é da Zynga não, cara, não é da Zynga.
Não, Zynga eu falo Zynga porque, né?
Mas estilo, são, né? Joguinhos babacas, assim, tipo Tetris.
Sei.
Só com bichinhos, entendeu? Uhum. Aí ela entrou nesse. Chamou os jogos lá, achou jogos.com.
Os jogos.pt.
É, mais ou menos isso. Aí ela entrou nesse site do iPad e eu falei, não vai funcionar. Porque esses jogos são em flash. E começou a funcionar. Ah, e aí, cara, ela só jogou isso aí. Ela não queria jogar nenhum jogo de iPad, queria jogar só esses joguinhos lá.
É por aí, o modelo de negócio tá começando a ficar. Vai ser erodido por conta disso. E aí, o que eles vão fazer? Proibir HTML5?
Não vão. O que acontece é que, assim, pro HTML5 hoje nós temos, é igual ao limite do Flash. Tem alguns jogos, por exemplo, vamos citar um exemplo de um jogo hardcore de iOS, que é o Infinity Blade. Não dá pra fazer em Flash, tá? Não dá.
Sim.
Ele ia travar o browser, sei lá, não funciona, porque ele roda Unreal Engine, né?
Então, mas aquela pergunta, né? Dessa plataforma, das plataformas de celular atuais, quantos são hardcores? Quantos estão jogar Infinity Blade? De onde vem o grosso da grana nessas plataformas?
Do Angry Birds.
Exatamente.
Que rola perfeitamente no.
O que é isso? Com folga. E eu vou te falar quem é que está fazendo uma pressão infernal em cima dos desenvolvedores para que eles desenvolvam aplicações de HTML5 para vender dentro da rede deles. Facebook? Estão colocando uma pressão monstruosa.
O Google, eu tava no evento com o Malegra, que até que o Malegra que organizou a Tech de Games, que foi o TDC, e tinha uma pessoa do Google lá, e eles falaram que vão investir em jogos de HTML5 pra esse Google Plus aí, que acabou de sair.
Pois é, então assim, o que está acontecendo atualmente é que a maioria dos analistas de mercado... Principalmente aqueles com visão um pouco mais longa, eles estão dizendo o seguinte: olha, o fenômeno das app stores, talvez ele dure bem menos do que a gente acreditava.
É, o problema é que vai deixar de ser um modelo de negócios baseado em compra, né? Para ser um modelo de negócio baseado em propaganda, né?
Exatamente, pode ser. Ou então você tem também a venda em outros locais, em canais distintos. Aí vai ser. É porque o modelo da App Store é o seguinte: é você comprar naquele local, né?
E é fechado,
o marketplace da Microsoft é assim. A App Store da Apple é assim, então...
Android modelo, também, né?
Android também, em algumas situações, outras você pode colocar o aplicativo direto do site, sem passar por eles, mas isso vai mudar muito. HTML5 vai mudar muito a regra do jogo. A gente vai passar de um modelo de aplicações para um modelo de serviços, porque o serviço, cara, não tem como você não pagar por ele, entendeu? Então você pode comprar um jogo, mas às vezes você tem que pagar um serviço para você ter algum tipo de funcionalidade.
Que é o Zynga lá, que é o Zynga
que você tá falando. É por aí, quer dizer, então o caminho daqui para frente vai começar aí por aí.
É. Ah, tudo bem.
Falamos... Eu acho que agora só resta falar da nova geração, né? Porque o DW já destrinchou, né?
É, destrinchou-se tudo, mas falamos e esquecemos de uma coisa. Tudo bem, perspectivas interessantes para os jogos em praticamente em celulares, né? Mas e os consoles específicos, os portáteis, aqueles consoles feitos para jogos? No caso, seria o Nintendo 3DS e o PlayStation Vita. Como fica?
Vai perder mercado.
Depende... Não, 3DS já tá começando a mostrar sinais de que não tem poder de competir nesse mercado, né? Tá, hoje ou ontem,
então,
teve uma queda de preço considerável, foi 80 e poucos dólares, né?
Foram 80 dólares.
É muito grande, essa queda de preço do 3DS. Isso mostra que ele não tá com fôlego, ele não tá vendendo o que esperava que ele venderia.
E melhor, né, Xandão? É o símbolo que... O DS é o símbolo de portátil. E ele não vendendo bem é o símbolo que...
Um alerta pro
PS Vita. É um indício, né? Não tem nada a ver só com o PS Vita. É um indício de que esse modelo de jogo de videogame portátil tá perdendo fôlego, né?
Honestamente, sim, eu não sei.
Do videogame dedicado, né, somente a jogos, né?
Então, gente, olha só, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Sabe por que eu digo isso? Eu creio que, sim, os telefones que rodam jogos, não sei o que, contribuíram com essa situação, sim. Mas eu também acho que a Nintendo se precipitou. Muito. Por quê? A tela 3D é legal? É, legalzinha, diverte no início. Em que mais o Nintendo 3DS inovou? Nada.
Nada.
Continua aquela tela de toque, não sei o que, tá bom. As criadoras de jogos ainda têm uma ferramenta interessante para criar novas possibilidades. Agora ele tem acelerômetro, ele tem giroscópio, ou seja, ele copiou o iPhone e o iPad. Ou seja...
Ele tem GPS?
Não tem GPS.
Tem ou não tem?
Não tem. O 3DS não tem GPS, não.
Ele tem e não tem, né?
Então, se ele não tem, é o que a ele falta. Porque se eles pegassem e tivessem um GPS, eles teriam a possibilidade de utilizar os Unplied Reality Games, os ARG, estourar a boca do balão, cara. E acho que perderam o timing em relação a isso, viu?
Também apostar nessa tecnologia 3D, que ela já está até cansando.
Eu admiro, cara.
Toda história.
Eu admiro quem gosta de ver filme 3D, cara.
Nossa,
admiro,
eu não.
O problema é que eu não consigo, né, DW?
Ah, eu não vejo 3D, né, Zero? Você também não. Né?
Nós estamos no clube daqui. Por exemplo, eu fui assistir Harry Potter em 3D, eu assisti Harry Potter. A minha namorada assistiu em 3D.
Mas o Harry Potter em 3D, ele não foi filmado em 3D e foi convertido. Daí realmente ficou ruim. Só não, tem efeito Dart, 3D no começo e no fim do filme.
Mas, Dart, a gente não enxerga em 3D, eu, DW, cara. Não tem jeito.
Eu não tenho como, cara. Eu não enxergo também, não.
Tá. Mr. Magoo aí.
Mas então, gente, deixa eu voltar ao meu pensamento anterior. Isso até vai servir de resposta para a pergunta do Vitor Valadares lá no chat. Vocês consideram um 3DS um portátil novo ou um DS novo? Olha só. É um DS novo. Digamos que seja um DS bombado. Por assim se dizer. É um DS bombado. Porque ele
mas é um
não,
DS.
Ele não adiciona grandes novidades. E para piorar a situação, cadê os jogos? Não.
Que era o trunfo do DS quando ele saiu, né?
O DS saiu com pelo menos uns 40 jogos. De cara.
E ficou nisso.
O DS. Não, eu tô falando o DS, não o 3DS. DS.
Ah, tá.
O DS, de início, saiu pelo menos com uns 40 jogos. De cara já tinha muita opção. Nesse ponto, essa é uma coisa que a Nintendo vai tentar copiar com o Wii U.
Que pra mim também eu tenho sérias dúvidas, velho.
Mas vamos deixar assim, o Wii U de lado.
Quando você pega um sucesso gigantesco e isso, a Sony já passou por isso, a Nintendo já passou por isso em outros tempos, né? Tem-se uma responsabilidade de manter aquele sucesso com o próximo lançamento. Então, a gente, vamos pegar na história? Nintendo 64, né? PlayStation 3, são consoles que podem ser legais, blá blá blá, mas que não mantiveram o sucesso dos seus antecessores. Então, a Nintendo teve esse peso aí, né?
Mas olha só, o que eu tô dizendo é o seguinte, o problema é esse. Eu não vejo problema como esse. O problema é o seguinte, third parties. Third parties é o problema. Por quê? Então, quantos jogos...
Mas sabe qual é o problema? Aí só pra te falar uma coisa, as third parties, o Porto, fugiram do... Estão fugindo desse mercado... Isso. Portátil.
Exatamente isso. Quantas third parties anunciaram alguma coisa pro 3DS?
É uma cilada, Vino.
É cilada. Por quê? Porque não viram inovação. Não viram inovação no 3DS.
Não, eles viram uma custos tela... extras de produção.
Viram uma tela 3D que no final das contas não ia fazer tanta diferença quanto se imaginava. Ah, imagem 3D sem óculos. E daí? Aí você vê, na E3 de 2011, a quantidade de third parties que a Nintendo conseguiu convencer para produzir pro Wii U, console de mesa. Pô!
Peraí que o Smooth tá pedalando na bicicleta ergométrica.
O Smooth, depois que ficou verde, cara, é uma outra pessoa, né? Tá tumultuando o papo.
Ô, Smooth, tem um botãozinho aí na conferência, chama-se Mute.
Aí, tudo bem. Eita, cuidado aí que tá deixando cair os potes e panelas todos aí, Smooth.
Ele não tá no computador, cara, ele tá andando pra lá e pra lá.
Voltou. Ele não tá no computador, ele tá brigando com alguém lá, cara.
Não, ele deve tá fazendo o uso que 99,9% do pessoal faz com console portátil. É pegar ele e cagar.
Olha, a galera falou que ele tá fazendo fap-fap lá. Sabe fap-fap? Hoje é no GRD, ele deve tá fazendo fap-fap lá.
Ai, meu Cristo. Tudo bem, gente. Então vamos continuar aqui. Então a Nintendo conseguiu as third parties pro Wii U, mas o 3DS está largado às moscas. Agora ele deve conseguir vender um pouco mais porque saiu o Zelda 3D, que é um remake, não é um jogo novo, é um remake. A mesma coisa vai acontecer com Star Fox 64 3D, ou seja, outro remake. Isso não vai segurar.
Esse Zelda não é o Ocarina of Time do 64?
Exatamente. Então, o console vai viver só de remake? Não vai ter nenhum outro título de peso? Não vai ter nada novo no console? Será que a Nintendo é burra a esse ponto?
Não é burra. Não é burra, cara.
Não, cara, depois de fazer tanto dinheiro com DS e Wii, eles vão, eles criaram um hardware e vão botar ele de lado, porque eles, é o que eles estão fazendo, eles estão botando de lado. O console não vende, eles tiveram que tirar $80 do preço para tentar vender. O console só, até agora só vendeu 900 mil unidades.
Porra, só falta o Porto falar assim, porra, Nintendo!
Não vai chegar a esse ponto, mas... Assim, não dá pra entender o que que passa na cabeça dos marqueteiros do Nintendo. Que, pô...
Eu te digo o seguinte, não existe funcionalidade colocada em nenhum console da Nintendo sem o dedo do Shigeru Miyamoto, meu.
Exatamente.
Não existe, quer dizer, ele colocou isso lá... E cabe a ele trazer o game que vai mostrar como é que vão conduzir isso, né? Enquanto isso não aparecer...
É que a gente, você falou, Porto, que é um negócio de requentar, cara, mas hoje no mercado de games a gente tá requentando de tudo quanto é lado. Me fala um título, você falou do Vita, me fala um título de uma franquia nova que vem pro Vita.
Aquele que, eu esqueci o nome, mas é aquele que faz uso da tela inferior do Vita pra você circular. Um jogo de puzzle, que você tem que
ele circular... é tão legal que você não lembra o nome, cara, então...
Não lembro o nome por causa da dislexia. Alzheimer, dislexia, ou seja o que for.
Não, mas tudo bem. Mas aí tá a questão. No que o 3DS tá falhando até agora... Me parece, obviamente não é conclusão porque ainda não está no mercado, me parece que o Vita nesse ponto não vai errar, mas não dá para saber enquanto a gente não tiver ideia do preço dos jogos e a forma de distribuição. Por quê?
Ah, e também do poder de processamento. Não, o poder de processamento, que você vai ter a mais do que você tem nas plataformas móveis.
O poder de processamento, não vou discutir nada.
Você não pode esquecer, que a Sony, na questão de portátil, tá vindo um grande fracasso, que foi o PSP Go.
Ah, né?
O PSP foi um fracasso.
Mas estrondoso. Mas também por causa da burrice, né? Porque um aparelho que tem só 16 GB de memória, sem opção de expansão, que depende completamente de uma App Store, falha.
É burrice.
Se você não, burrice, você não, não tinha...
Se a Sony depender da App Store, tá ferrada.
Eles prometeram...
Não, é da Sony, da loja da Sony, né?
A PS Store. Falou. Eles prometeram que criariam uma forma de você, pra quem tinha o PSP normal, pegar os UMDs, converter... e colocar dentro da memória do PSP Go. Isso não se concretizou, ou seja... Nesse ponto, aí foi a grande falha da Sony, que eu acredito que eles vão tentar se redimir com o Vita.
E jogos eram pesados, né? 2 GB, cara. Você tem 16 GB num console com jogos que tem 2 a 3 GB, né?
Sim, não dá pra nada.
Não dá pra nada.
E tinha jogo de 3, 4 GB.
Então... E outra coisa, ergonomicamente falando, bonito isso, né? Era horrível jogar nele.
Horrível. No PSP Go é terrível.
Quem é que teve alguém aqui que tá... Teve alguém aqui que teve PSP Go?
Não, eu não cheguei a comprar. Vi, testei, quando eu fui comprar, eu preferi comprar o PSP 3000.
Não, mas é anterior. Terrível. Pô, aqueles botões todos tão embaixo, pô, terrível aquilo. O PSP já é mais ou menos, se jogar não é nenhuma maravilha, o PSP Go e simplesmente destruíram a ergonomia do aparelho.
Agora, foi uma navalhada terrível, não
foi
secreto.
Eu acho, o PSP Go foi a cagada da Sony. E eles pensavam em eliminar o PSP normal e ficar só o PSP Go. Não aconteceu, porque eles viram de cara que as vendas foram terríveis.
E isso, cara, eu acho que o cara que fez o PSP Go foi o mesmo que fez a segurança da PSN, velho.
mas então, só pra concluir, Porto, você não acha, cara, porque a ideia do PSP Go foi logo na época que as App Stores começaram a fazer sucesso e eles queriam ficar por dentro do negócio.
Exatamente, mas
criar
eles
uma loja online.
Mas eles não estudaram.
Mas é a coisa de você sair física. Correndo atrás, cara. A Sony faz tempo que tá correndo atrás. Olha aquela apresentação medíocre, cara, do Move, quando foi apresentado o Kinect, cara, aquilo é que vergonha alheia, velho. Os caras não acertavam a bosta de uma bola com bastão virtual, meu chapa.
É bastão, né? Você foi bonzinho. Ele tinha aquilo ali, é outra coisa virtual.
Uma clava.
É. Foi bonzinho de novo, mas tudo bem.
Tá bom, Goldildo. Tá satisfeito agora? Não. É esse o nome certo, né?
Merece um Wii, né? A galera falou mal do Wii, do Ai, da vinheta. Coloca aí, Porto.
Ah, claro. Até aqui, ó. Toca, filha.
Ui!
Aham. Ui! Tocou até de novo. Mas então, será que depois da cagada do PSP Go e de ver as experiências de sucesso da Apple, o PS Vita vai ser outra cagada? Em questão de hardware, eu acho que não. Porque eles adicionaram tudo o que tinha de bom nas outras plataformas e elevaram a enésima potência.
É, mas eu te falo, hein? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, meu amigo.
Será?
Vou esperar bastante pra poder comprar esse negócio.
É, eu também não vou ser early adopter dessa coisa, não. E olha que eu sou early adopter dessas coisas bestas, hein, cara? Aí eu compro,
hein? DW saiu o PSP, saiu o console XYZ, ele vai querer dar uma olhada, né?
Não, e você vê, nem o 3DS também não me chamou a menor atenção. Também primeiro, não, porque eu não enxergo 3D. Depois pra que você eu achei, ver, pô...
DW tá testando o Galaxy Tab, cara. É um cara sofredor mesmo,
não,
né, cara?
Tu não conseguia...
cara que você tava é sofrimento mesmo.
Não conseguia enxergar 3D nem naqueles livros Olho Mágico que tinha, te lembra? Os livros que...
Não.
Tem problema de visão, cara, eu também tenho, tá?
Não, cara. Mas,
nunca vi.
Mas aí, tudo bem. Mas será que ele vai ser um fracasso mesmo? Será que o Vita
não dá pra apostar agora, cara? É prematuro fazer essa aposta.
Olha, você tá perguntando é o mesmo que a cúpula da Sony deve estar perguntando.
Pô, olha,
será
só
que a gente vai errar de novo?
Cara, um processador... Fala, João.
Eu só acho que a única certeza que eu tenho é que, assim, a primeiro momento não vai ser um sucesso absoluto. Isso não vai ser. Se vai ser um fracasso, eu não sei. Mas que vai ser um sucesso absoluto, não vai ser, não.
Olha, pois é, cara. Olha a pergunta aqui, ó. Nós aqui, senhores viciados em games, senhores que têm capital para adquirir novos consoles, portáteis, ou seja lá o que for, qual de vocês vai comprar PSP Vita no lançamento?
Eu pretendo.
Ok, cri, agora cri, senhores...
Cri. Não, não tem cri, não.
Qual de vocês comprou o 3DS no lançamento?
Cri.
Ah, Porto vai comprar? Vai comprar, Porto? Vita no lançamento?
Eu costumo comprar avião caindo, meu gente. Amigo.
O Xandão aqui compra ação na Telebrás, cara. Ele compra um centavo e vende a zero.
Não, eu não vou comprar porque eu realmente não gosto de console assim com jogos. Pra mim... O jogo portátil tá plenamente satisfeito com o iPod Touch, que é só joguinho rapidinho, que nem o Joker falou que é jogo de banheiro, mas o pior é que é mesmo.
Você compra o Vita? Não entendi aquela
pessoa que ia falar
alguma coisa. Não, compro.
Espera aí, Dart. Pode falar?
Ah, tá.
Ui!
Mas então, se eu compro o Vita no lançamento, compro. E compro por quê? Primeiro, eu sinto que eu perdi muito tempo em não ter um PSP. Acreditem se quiser. Eu perdi... Não é questão de dinheiro sobrando, cara. Eu vou segurar uma onda. Eu quero trocar de carro ano que vem. Isso já vai ser terrível pra mim. Mas, assim... Eu digo que eu perdi muito tempo porque... Depois do Xbox, o console que eu mais tô jogando é o PSP. Eu tô jogando PSP todo dia. Eu tô praticamente a cada 2 dias tendo que recarregar a bateria dele, porque eu tô jogando direto.
Como em você que aí, Porto?
Eu tô jogando PSP direto. Eu não tinha condições de comprar. Agora que eu peguei, cara, é que eu tô vendo o que eu perdi. É a experiência de jogo que eu gosto, deitado na minha cama. Eu tô sem sono, eu não quero ligar a minha TV, meu videogame pra incomodar ninguém. Eu pego o PSP e vou 1h30, 2 horas, 2 horas e meia jogando. esse tipo de experiência é que me agrada. Eu não vejo... Assim, jogo portátil é legal pra você perder um tempinho aqui e ali? É. Só que esse não é o meu foco. Eu tenho... O meu celular, ele tem uns joguinhos bons em... São Java. Mas tem uns joguinhos interessantes, não sei o quê. Mas não me prende a atenção. Eu também tô com um Nintendo DS. Que foi aquele Nintendo DS rosa que o Calandar me deu. Cara, tem...
essas coisas.
É piada antiga.
Isso é piada velha. Mas, gente...
Matem o demônio, velho. Tá.
Mas, gente, tudo bem. Para a palhaçada rapidinho só para explicar. Para a palhaçada só um instante para explicar.
Você que pediu, cara, eu...
Joguei...
o cara levanta a bola e não quer que eu corte, pô.
Mas, então... Eu peguei
você o corta, DS. Xandão?
Eu não corto não, cara. Não.
Mas tudo bem. Fala, mas, tá, mas então, aí eu tô com aquele maldito Nintendo DS. De início, eu gostei muito. Tinha algumas experiências de jogo muito interessantes proporcionadas pela tela touch. Mas depois de algum tempo aquilo passou. Engraçado, pô, Scribblenauts, cara, eu fiquei viciadérrimo. Depois que eu zerei Scribblenauts...
Jogo, né?
É.
Grandes jogos pro DS.
Mas depois de Scribblenauts, eu não vi nada mais que me atraísse tanta atenção. Não vi. Não vi mesmo. Aí eu liguei o PSP...
Final Fantasy IV, Dragon Quest, não, né?
Não, não, legal. Não, não.
Porque... Castlevania do DS, que é arregaço do que não, é bem melhor que o do PSP.
Joguei o Castlevania do DS. Show de bola. Aquele, não sei o que, Eye of Sorrow? Não, Sorrow, não, nem lembro o nome
dele. Eye of Sorrow.
Isso, Eye of Sorrow. Isso, mas não me atraiu tanto. Eu não sei se é porque as telas são muito pequenas, os gráficos, os botõezinhos, aquela... porcaria daqueles botões minúsculos, direcional, A, B, X, Y, pô, isso tudo no Nintendo, no DS Lite,
porra. Detesto o botão minúsculo.
É terrível de jogar naquele aparelho, de tão pequeno que ele é. Cara, eu botei a mão no PSP, pô, é como se eu tivesse com um DualShock nas mãos, pô. E é aquela tela grande no meio, widescreen, pô, brilhante pra caramba, coloridérrima. Pô, e os jogos que eu gosto, caraca, eu zerei Ridge Racer do PSP. Puta jogaço. Puta jogaço.
Porto, mas você não concorda que você é um perfil de jogador bem diferente da maioria?
Eu não... Mas aí tá a questão, não sei. Não sei por quê.
Não.
Da mesma forma em que eu passo horas deitado na minha cama, por exemplo, no Gran Turismo, comprando carro no Gran Turismo e correndo pra comprar carro, eu já cansei de levar o PSP pra escola... É, os 10 minutinhos, os 15 minutos que eu tenho de intervalo entre uma aula e outra, na hora do recreio, eu vou dar duas voltas completas em Nürburgring. É o suficiente, eu pego um carrinho mediano, dou duas voltas em Nürburgring, tô satisfeito, desligo o PSP e volto pra sala de aula pra trabalhar.
É porque sabe o que é, Porto? Nem entrando no lance do Vita, cara, eu só conheço você... E mais outra pessoa que é um sonista é convicto e inveterado, que é o meu amigo Fernando Gomes. Que ele não tem nada que não seja da Sony. TV. Se a Sony lançar um carro, ele compra. não, é sério. Ele é sonista mesmo. E eu não conheço ninguém que teve os dois consoles, DS e PSP, tirando vocês dois, e jogou muito mais o PSP que o DS. A galera que eu conheço que teve PSP e DS, jogou muito mais o DS que o PSP. Interessante. Então, assim, eu não sei se... Eu não sei... Aliás, eu não sei, não. Cara, o mercado provou
mais,
isso.
Eu joguei mais no PSP do que no DS, tá?
Aí, viu? Cara, DW.
Mas como, como, DW? Você falava que jogava muito mais DS do que PSP.
Não, senhor. Joguei Liberty City Stories e Vice City Stories. Só Deus sabe quantas horas, bro. Que isso, mano. Muito mais.
Vamos puxar os históricos do Papo da Coruja, que quando você falou disso há um tempo atrás, você falou que jogava do Arthur Layton.
Não, eu joguei muito, sim, mas se consumar das horas, o cômputo geral das horas, certeza que PSP eu joguei mais.
Bom. Viu? Mas enfim, então são três pessoas, então, que eu
conheço. Mas complementa seu pensamento aí.
Cara, eu não queria deixar você triste, não, mas joguei mais PSP do que DS.
Ah, então todo mundo jogou mais PSP que DS.
Eu também, porque
Porque eu já joguei PSP e nunca joguei DS, então eu joguei mais o PSP.
Salva aí, Edson, salva aí.
Eu também joguei mais PSP.
Então só eu joguei meu DS e PSP.
Caraca, zero. Perdeu.
Morre
perdeu.
Diabo.
Acabou. Morre diabo, porque, pô, aí.
Mata o demônio!
Mata o demônio!
Matem o demônio!
Porque esse daí foi triste. Cara, mas então. Aí, então, qual é o lance agora? Por que que eu acho que o Vita pode ser um, a década de um grande sucesso? Primeiro, hardware. É um hardware poderoso e eles aprenderam com os outros. Tela multitouch, pad traseiro multitouch, GPS, acelerômetro, giroscópio, ou seja, eles saíram copiando o iPhone direto, não tem nem que ver. Mas...
É, foi tudo, né?
É, mas... O que que isso vai proporcionar? Primeiro, a Sony vai ter condições, não a Sony, as third parties, porque isso aí também é um fator importante. Tem muita third party prometendo jogo pro Vita. Isso aí também já é um ponto em que a Sony vai bate de cara a Nintendo com o 3DS. O Vita tem várias third parties já desenvolvendo para ele. Tudo bem, vamos deixar isso de lado. Nós teremos as mesmas experiências de jogo de um iPhone, por exemplo, no PS Vita. Então,
e o preço?
O preço tá baixo. Você viu qual é o preço? R$249 a versão Wi-Fi.
Não. O preço do console. O preço dos jogos.
Pois é. Isso ainda não foi dito. É aí que tá a questão. Eu acredito...
Mas vai ter joguinho de 99 cents?
Eu tô... É isso aí que a gente ainda não sabe.
Não, mas se eles vierem com essa proposta, estão perdidos. Porque não dá pra competir com plataforma celular, ué.
Não, calma aí.
Vai ter joguinho que você pode baixar de graça? Tinha um joguinho no top da App Store lá que era free.
Mas então, calma, gente, deixa eu falar. O PS3, vamos partir para uma coisa completamente diferente. O PS3, ele tem na PS Store os jogos full, né? Os jogos típicos de PlayStation, os jogos hardcore. Mas se você quiser pagar barato, você tem os PS3 minis. Que são joguinhos de $4, $8. São jogos com preço risível. E são
são uma porcaria, né? Porque ninguém gosta deles. Até os quem gosta da Sony não gosta deles.
É, eu cheguei a comprar Angry Birds nesse mini. É bem ruinzinho o Angry Birds ali nesse mini do PlayStation.
Tudo bem, mas... Não, mas eu não tô dizendo em questão de qualidade de jogos. Eu estou julgando aqui o modelo de serviço a ser adotado.
Aham.
Uhum. Entendeu? Tudo bem, eu vou comprar um jogo pro Vita. Eu vou poder comprar um jogo hardcore no cartão de memória, que a gente já sabe que os jogos vão vir em cartão de memória. O AMD acabou, vai ser aquele cartão de memória especial, com duas sessões, uma sessão não gravável, onde vai vir o jogo, e uma sessão gravável para você salvar os seus jogos. Os save
games... Hello Pirates!
Os save games vão andar no mesmo cartão do jogo, num setor gravável, porque o jogo em si vai estar num setor travado, não gravável. Entendeu? Esse vai ser o modelo de distribuição dos jogos full, por assim se dizer, no Vita. Mas se eu quiser um joguinho mais simples, um joguinho... Touch, não é um jogo hardcore, eu não vou ficar usando os dois analógicos, os botões, não, eu quero aquele joguinho touch, bobinho, pra passar o tempo. Aí eles vão ter um Vita Minis, eles vão fazer uns joguinhos pequenininhos, estilo celular, pra você fazer mais uso da tela frontal, do touchpad traseiro. Aí é que está a questão. A Sony, nesse ponto, tem que aprender a não fazer imbecilidade, não fazer burrice. Não dá uma de gostosona.
Mais uma, né? Só não fazer mais uma imbecilidade.
Mas, exatamente.
Fazer mais uma burrice.
Sabendo que eles têm um hardware com funcionalidade parecida com a do iPhone, que faz tanto sucesso, eles têm que ter um modelo de vendas pelo menos parecido. Eles não podem querer achar que, tá, o meu hardware é fodão, então ele vai garantir tudo. Isso não vai acontecer. Isso aí, sem dúvida. Eles têm que saber eles têm que pensar muito bem como é que eles vão dividir. Jogos mais simples, jogos hardcore. Jogo hardcore é quanto? $39. $29, tá. E o que, que a gente faz? A gente tem que vender jogo barato. Vamos lá na PS Store. Vamos abrir um setor da PS Store para joguinhos mais simples, específicos do Vita. Agora, como que vai funcionar isso? Só o, Deus, só o tempo vai dizer. É.
Agora, essa mídia aí eu acho meio feio, hein? Na boa. Pode me cobrar depois essa mídia aí. Mídia em cartão SD. Uhum. SD não, Memory Stick, né?
Eu acho que é um Memory Stick. Não, mas assim, feio já.
Não.
Feio mais ou menos, né? Porque tudo da Sony usa
Memory Stick. Eu acho que também vai depender muito que jogos que vão sair, a qualidade dos jogos. Porque pra mim, eu não interessa com que plataforma que eu tô. Eu gosto do jogo. Se aquele jogo me dá aquela experiência, é agradável, cara, eu vou comprar. Se tiver jogo pra ele que me interessa, eu vou comprar o equipamento.
É, pra mim o grande problema é que, por exemplo, pra jogar esses joguinhos mais baratos, pra que eu vou comprar um aparelho pra isso se já tem no celular?
Ah, muito bem dito. Muito bem dito.
Congratulations.
Eu já tenho um iPhone que me proporciona essa experiência. O que o Vita vai me atrair pra essa experiência?
Uncharted! É,
exatamente.
No meu caso, os jogos hardcore dela.
Então.
Eu espero que um Uncharted, pode um Metal Gear, God of War pra ela.
Aí que tá, pelo menos pra.
Um GT6. Esses vão me atrair pra ele.
É, mas pelo menos pra mim, não me atrai esses jogos em tela pequena. É esse então, o problema pra mim.
Mas você não concorda, Xandão, que você faz parte de um público.
Sim, de uma
bem restrito?
Uma minoria, que eu faço parte de um grupo que é minúsculo.
Eu não sei, jogadores de videogame, né?
Mas não vai ser esse grupo pequeno que vai falar se vai ser um sucesso
não,
ou vai ser um fracasso.
Exatamente.
Então por isso que é uma incógnita terrível, cara. É. Aí eles lançam uns meia dúzia de jogo e acabou.
Se depender de mim, estão fodidos.
Eu acho que o PSP Vita tem uma grande vantagem por ter o GPS integrado. Na minha singela opinião.
Mas vai ter? Você falou que.
Tem.
Sim.
Claro.
O PSP Vita tem. Vita.
É o 3DS que não tem.
O 3DS não tem.
Então, assim, eu acho que tem uma geração inteira aí de pessoas, uma nova geração, que está afim de levar o game para a rua, levar o game para uma interação. Distinta daquela que se faz hoje no momento. Você poder, às vezes, jogar com as pessoas em ambientes, sejam eles abertos ou fechados, de algumas maneiras diferentes. Eu acho que o caminho está mais ou menos por aí. Eu apostaria nisso.
Eu penso da seguinte forma, desculpa te cortar o Dart, mas eu penso da seguinte forma. Eu quero ter um videogame portátil. Eu quero ter experiência portátil na rua. Sim, eu quero ter uma experiência portátil. Mas, ao mesmo tempo, eu não suporto depender de touch. Entendeu? Esse é o meu problema. Se eu fosse um louco por games, a essa hora, há muito tempo atrás, eu já estaria com um iPhone ou um iPod Touch nas minhas mãos. Mas não me atrai a atenção justamente porque eu dependo de controles, digamos assim, decentes. Entendeu? Só a experiência touch não me atrai. Porque você pode ter falha no acompanhamento dos seus dedos, você não tem um feedback, você não tem 100% de certeza que, por exemplo, você clicou alguma coisa, você apertou um botão, você não tem experiência de botão. Sem experiência de botão, não me atrai nem um pouco. E tanto...
Nem a alavanca, né?
Exatamente. Eu dependo de ter um joystick para poder me ajudar. Vocês viram...
Você não tem um feedback, né?
É. Vocês não viram que uma empresa americana mostrou agora uns botões que você cola na tela do iPod para poder jogar? Sensacional.
Do iPad?
Não.
Eu vi, o PowerPlay até comprou, o irmão do PowerPlay comprou pra gente.
Tudo bem, mas você tá falando do iPad. Eu tô falando pro iPod.
Pro iPod e pro
iPhone.
Tem também.
Aquele negócio cobre 40% da tela do aparelho. Do que me adianta?
Não, iPad não, iPad cobre
não, porcaria nenhuma. Não, iPad não, tudo bem, você tá falando do iPad, eu tô falando experiência portátil, o iPad não é portátil. Você me desculpa, é. iPad não, não, é, não portátil. É portátil. Eu tô falando
calma, de iPod, Porto, calma, iPhone. Porto, calma, calma.
Eu tô falando de uma coisa que cabe no meu bolso, eu não tô, entendeu?
Tá bom.
Mas aí...
Mas é o seu, mas é assim, é isso que eu tô querendo falar, é o seu... A sua experiência, cara. Você é um cara hardcore, tem que ter o console pra dar certo, tem que ter os melhores gráficos do mundo, não, tem que ter o melhor hardware.
Não, eu não tô dizendo isso,
E assim, não, mas é, mas cara, você já
não, falou não, isso. Não é simplesmente ser hardcore, é ser old school, entendeu? Old school. Tem algumas experiências touch que são muito legais. Concordo, porque eu tenho um DS aqui, e eu joguei jogos sensacionais em que o touch promoveu um prazer de jogar muito grande. Mas eu não consigo me imaginar só no touch, porque o touch me priva de determinadas ações e reações que eu só consigo jogando num aparelho que tenha botões e um comando direcional, entendeu? Essa é a questão.
Quer dizer, que é realmente uma experiência hardcore, que é você ter feedback tátil. Eu jogava, jogo ainda consoles com controle, e me dou super bem com touch. Tem experiências touch hardcore também super ótimas, tipo Dead Space. Pra iPad,
tá, cara. Tá, tudo bem, mas aí tudo bem.
E pra iPhone também. É que o Mipão não tá aqui hoje, mas ele também gostou, e eu gostei demais, é um jogo bem legal.
Sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, cara, qualquer console portátil que entregar uma experiência igual a que hoje você tem nos telefones, tá fadado fracasso, cara. Não. Sim, tem nem que ver.
E também que seja igual mais. E também que seja igual os consoles de mesa, né? Também.
Então, tem que ser diferente, tem que ter
igual. Aí que eu pergunto a vocês que estão aí defendendo, né, entre aspas, o Vita. O que o Vita tem a mais? Experiência.
Tem que ver
seu PS3 de mão.
Não, esquecer
botar janela, o gráfico do lado. Na janela. Que ele está atualmente, ele vai ter gráficos acima da média, o que é, por um curto tempo, uma vantagem.
Por um curto tempo. PSP também tinha gráficos acima da média, vocês lembram disso?
Que foi por curto tempo uma vantagem também. Mas aí está a questão. Eu acho que a vantagem do Vita vai ser justamente conseguir mesclar com sucesso, se Deus permitir, conseguir mesclar com sucesso a experiência de jogo hardcore, como você coloca, com a experiência de jogo móvel, que o pessoal dos telefones, do iPod, do iPad, conhece, entendeu?
Tem que encontrar um meio termo.
Exatamente. Eles querem mesclar as duas coisas. Se eles conseguirem achar um meio termo aí que funcione, vai fazer sucesso. Eu acredito nisso.
Acho que não vai fazer sucesso, Porto. Eu não vou comprar, já falo de antemão que eu não vou comprar no começo, vou esperar bastante, porque eu acho que eu não preciso. Eu tenho um acúmulo de gadgets aqui e eu uso pouquíssimos, assim. Então eu acho que seria mais um gadget pra ficar parado aqui. Mas assim, eu acho que vai fazer um sucesso no Japão, por exemplo, que a Sony sempre faz sucesso no Japão. Isso, cara, eu acho que vai fazer sucesso.
Sabe, assim, eu vou esperar depois que o Porto compra. Como ele é um sujeito que eu confio absurdamente na opinião dele, um cara muito sensato, se ele falar pra mim, Davi, bom, cara.
Eu só confio no Porto também.
Aí, tudo bem. Mas eu não vou ser early adopter, cara. Vou esperar alguém que tenha coragem, tipo o Porto. alguém que eu confie pra falar, pô, é bom, vale a pena, porque senão, meu...
Eu até confio no Porto, mas... O Porto tá com essa cabeça voltada 100% para consoles mais hardcore. Eu não tenho dúvida. Aliás, eu aposto com vocês e ganho. Não tenho dúvida que o Porto vai gostar do Vita.
Eu tenho dúvidas.
P- Porto vai gostar do Vita, assim que ele pegar o Vita, cara.
Não,
assim...
não, eu não acho, até porque o Porto várias vezes, em algumas outras ocasiões, ele tinha um hype muito grande com relação a algumas coisas, jogos, ou seja lá o quê, e mudou opinião depois do uso.
Exatamente.
Mas eu acho que, a não ser que seja uma falha, um feio tremendo, cara, o Vita, o que foi prometido em termos de gráfico, em termos de funcionalidade de jogos, eles vão cumprir no começo.
Será,
né? Cara, a Sony não joga dinheiro pela janela.
Nesse cara, ponto, na não. Boa, eu ainda... meu pezinho tá lá atrás.
Não, meu pezinho tá lá atrás por outros motivos, porque eu acho que é um, negócio assim... Eu ainda acho que apesar de trazer todas as features aí de um celular, ainda é um trambolho. É um negócio grande que vai... que não é portátil. Se eu quiser, quero andar com um negócio portátil, eu queria um algo menor.
Olha,
e
só,
essa é a minha crítica principal ao Vita.
Então deixa eu...
o Vita?
Vai ser no fim do ano. Ainda não tem data certa, mas estão dizendo novembro. Deixa eu só fazer um comentário a respeito desse trambolho que você acabou de dizer.
O Vita é um pouquinho menor que o PSP, cara.
Não, ele não é um pouquinho menor. Ele tem o exato tamanho do PSP 2000.
Então é grande.
Mas não é um trambolho.
Mas é portátil, cara. Não tô entendendo. É portátil.
Mas eu acho... Eu tive um PSP. E eu acho muito menos portátil que um DS.
Mas o DSL. Tudo bem. Mas aí foi o que eu falei. Eu já acho que o DS Lite, ele é pequeno demais. É o que eu tenho aqui. O DS então, Lite é pra mim é pequeno demais. Dele.
Pô, mas, viu como as opiniões são diferentes?
Pô, tudo bem, mas é portátil a ponto de botões serem ruins de usar, entendeu? Aí é portátil demais, tem que ter um meio termo também nisso.
Eu nunca achei o DS ruim de usar.
Eu tô entendendo o lado do zero. Imagine pôr um PSP pra falar como telefone, só teste, pega um PSP e põe pra falar como telefone.
Vou fazer isso agora, peraí, vou fazer isso agora.
É esse o ponto, ou no bolso, né, da sua
isso
calça.
Isso aí me lembra dos meus tempos de PT500, Motorola, que negócio
é bom. Além de um aparelho de telecomunicação, uma arma de defesa pessoal.
Exatamente.
Era o slogan, né?
Você tirava do bolso. Cara, a 500 metros o pessoal sabia que você tava falando telefone.
É, mas tinha uma recepção fodida, né? Você lembra daquilo?
Era bom caramba.
Pelo amor de Deus.
Entendeu? O meu conceito de portátil e mudou, cara. Porque eu já tive PSP e gostava até um pouco dele na época. Depois que eu comprei um iPod Touch, cara, meu conceito de portátil mudou bastante. De uma coisa leve, pequena, que você consegue carregar no bolso facilmente, entendeu?
E outra coisa, como telefone celular, você sempre vai ter que estar andando com ele direto, e nós vivemos o Brasil, cara, que você não dá pra tirar um celular do tamanho de um PSP pra falar no meio da Avenida Paulista, que é extremamente arriscado.
Olha só, gente, eu vou neste momento postar no iFrog uma imagem minha com o iPhone, com o PSP no ouvido como se fosse um telefone. Tamanho normal.
Fez isso mesmo.
Cadê isso?
Vou postar nesse exato momento. Eu vou
tá, e quando você posta aí, vamos responder. Primeiro vou mandar um salve pro nosso amigo Marcelo Rodrigues Landim, que mandou um abraço para todo mundo do podcast. E o Joker perguntou o que a gente acha da plataforma Symbian 60. Alguém tem velas aí, incenso, pra gente encomendar o cadáver?
Cara,
fazer. Não, o Porto vai te bater, velho. Ele é Nokia Horror.
Não é isso. Eu sou Nokia Horror, mas eu tenho discernimento, né? Cara, eu sou Nokia Horror, mas eu entendo um pouquinho. Eu sei que o Symbian tá morto. Eu sei que o Symbian tá morto.
É mais fácil perguntar do Windows Phone 7 no Nokia. Aí dá pra falar mais.
É, exatamente.
Aliás, falando em Windows Phone 7 e a Microsoft, que nunca pensou em entrar nesse mercado, né? De portátil.
Agora com o Windows Phone 7 não vai entrar mesmo.
É, só com o Windows Phone 7 mesmo.
Tá aí, né? Gente. Eu vou postar aqui também pro pessoal. Isso aí sou eu. Segurando o...
Vamos ver.
Tomara que não seja naquele ambiente que eu falei anteriormente, né? Uma piada que eu roubei do Joker.
Cara, é um barato gigante, Porto.
Porto é um baita telefonão, velho.
Cara, olha, cara, exatamente como o Xandão se sentiu com aquele Motorola, cara.
Porto, você me fez lembrar uma coisa muito engraçada. Vou contar a história pra vocês.
Tinha um... ô, Porto,
lá no
Porto,
começo.
Tira o pullover.
Escuta essa é boa.
Tira o pullover. O Porto comprou o kit Tony, Tony Ramos.
Tony Ramos, filho.
Ó, vocês ficam quietos que a mulherada gosta, tá?
Não, tudo, né, rapaz? Mulher que gosta do Tony Ramos, cara. Você tá ótimo, né, perto do...
O Fred Mercury também era peludão, cara.
Ô, Porto, volta pra você. Essa cena sua aí me lembrou de um primo meu, cara. Lá nos primórdios do telefone celular, a mãe dele trouxe pra ele do Paraguai uma calculadora HP do tamanho de um tijolo, assim, mais ou menos, né? Ele ia pra boate, cara, ele enfiava essa calculadora HP no ouvido e... Que era o celular.
Cara.
Esse SP aí me lembrou mais ou menos a mesma cena, cara.
E você vai andar, e você tem coragem de jogar o PSP no bolso pra arriscar, porque esse Black Piano aí, eu tinha que andar sempre com no casezinho, meu... e não é um, aí fica maior ainda.
Meu querido, eu tenho uma bolsa flanelada que eu jogo ali dentro. Uma bolsa flanelado fino. Não tem problema, não preciso andar com aquela case. Entenderam?
Durante todo o tempo que eu tive, cara, nunca usei película de proteção, é porque eu nunca coloquei chave no bolso junto com o iPhone.
Exatamente.
É, mas o iPhone é muito maior que o PSP, né? Vamos combinar, né?
Maior?
Pera, o iPhone é muito maior que o PSP, você
bebeu? É claro, né? Vamos combinar que o iPhone é gigantescamente maior que o PSP. Você acabou de postar foto aí, velho. É pequeno o PSP.
Entendi.
Palhaço. Cara, olha só, o iPhone ele tem o tamanho da tela do PSP. É simples assim. O que você tem a mais, o que você tem a mais aqui, justamente de tamanho no PSP, seria justamente por causa dos botões.
Eu vi o Galaxy S2, eu acho que ele é tão trambolho quanto o PSP, pra falar, não. Tá no ouvido aqui. É um trambolhão aquilo. Eu vi numa vitrine ontem.
Eu vi o Nexus S e ele não é trambolho igual ao PSP.
O Nexus S também eu já vi, realmente não.
Nem um pouco trambolho.
Não é. Mas assim, cara, não sei. Eu acho que é isso. A proposta deles tem que ser alguma coisa que vá além daquilo que você tem nos telefones celulares atuais. É só isso. Se tiver alguma coisa que os telefones celulares não puderem imitar ou emular, sei lá, cara, existe uma possibilidade. Agora, eu acho que o Vita tem mais chance do que o 3DS. Pelo menos,
eu também acho.
É a visão que eu tenho.
Mas uma coisa que eu acho é que nenhum deles vai vender tanto como a atual geração de portáteis.
Não vai. Não, também acho. Não, isso aí não. Também é minha sensação.
Eu acho que a gente devia fazer uma enquete aqui. O que você preferia? Comprar, jogar portátil no celular ou no console? Porque acho que vai ser a grande... Vamos ser sinceros, vai ser a grande briga daqui pra frente.
Exatamente. Bem
os consoles versus os celulares.
Essa pergunta é dolorida, hein? Que tal a gente passar isso pro que tá no chat lá? Será que não é melhor, não?
Pessoal do chat.
Pode ser no chat, mas vamos pegar a opinião da gente aqui primeiro, né?
Pessoal do chat já vai colocando aí, é só escrever o que, é que vocês preferem, console portátil ou telefone que com capacidade para jogos. Vão respondendo aí. Mas é jogo de verdade. Não é jogo de passar tempo.
Não, jogo de mentira.
Não.
Vamos deixar jogo em geral, Porto. Acho que jogo.
Geral, cara. Não tem
que seja. É da experiência que gosta.
É, tudo bem.
Quem vai começar aí? Xandão, você foi escolhido por unanimidade.
Você escolheu a dedo.
Né? A dedo.
Cara, é que a questão, eu gosto de jogos mais elaborados, jogos hardcore, jogos que me demandam maior tempo, maior dedicação, então é console.
Então eu sou o segundo a falar, eu também acompanho a opinião do Xandão, ainda console.
Eu também é console. Pra jogo, hardcore é console.
Não. Mas não é não, jogo
portátil,
hardcore.
Portátil, ou cabeção. Não foi
jogo hardcore. Pra jogo, portátil.
Jogo. Portátil. Sim, mas um jogo portátil, é, nos moldes, assim, o hardcore pro portátil. O que eu quero jogar num portátil.
Então, é você que quer jogar.
Porque um se for falar, portátil. Não, então eu vou jogar Tetris. Cara, não vou jogar Tetris num console portátil.
É. Não, tá, mas console que vocês falam é console portátil, então.
É portátil. Dart, terra, a gente tá falando.
Não, o console portátil ou telefone.
Chegou agora no papo.
Não, eu é telefone. Não, porque.
ET também, ET telefone.
Porque pra mim, o jogo mais elaborado, eu prefiro jogar em tela grande e console de mesa. Então é telefone.
Eu sou da mesma opinião do Dark. Pra mim, jogo mais elaborado é na tela grande. E no quesito portátil, você carrega tudo num só, telefone. E quando você estiver na fila de espera de alguma coisa, você joga no próprio telefone.
Telefone. A minha opinião, a minha defesa aqui foi totalmente disso. O meu último console portátil foi o PSP Nintendo DS, eu não vou comprar mais.
Eu vou precisar falar alguma coisa?
Claro.
Tá bom, eu prefiro um console portátil. Por uma experiência então, mais simples ou mais hardcore.
50-50, bicho. Tem mercado
pra vocês. Você vê?
Tem mercado pra tudo.
Tá, então agora eu vou trazer aqui
mas
pra
vai dividir o mercado, né?
É, agora eu vou falar aqui a respeito do chat. Vamos lá. Senhor X celular... Trindade, console portátil. Yuri Reina, console portátil. Léo Rockman, telefone. Senhor X, já falou, né? Celular. O Milhozinho, fala Milhozinho. Ele não gosta de jogos casuais de celular, então ele também prefere um portátil. O Pontorio, ele gosta de telefone. Joga no telefone. O Chucabom, mas gosta de portátil. Ou seja...
50-50, cara.
Mas pro mercado que só tinha portátil, né, cara, agora tá bem dividido, né?
Mercado tem.
Não, mercado vai ter sempre, não, mas não, então, não com a hegemonia que tinha na...
Só que a gente gosta de console portátil, nós queremos ser surpreendidos, né? É uma coisa, bicho, exatamente. Que tem que...
Não, né? Vem com queremos, mais do mesmo.
Não vem não, que não vai ter. Então tem que ser surpreendido por alguma
exatamente.
Coisa.
Exatamente.
É. O Bob também prefere console portátil. O Demo falou que ele tem um iPod e ele acha um lixo pra jogar. Olha só que interessante.
É interessante porque é sua opinião, né, Porto? Aqui o nego já falou também que prefere telefone.
Cara, eu só tô falando de diferença de experiência. O outro já
ele
já
foi pesado. Telefone é tão anos 80, né?
Não, é que o iPod eu acho ruim pra jogar jogo hardcore, mas... É isso, é pra jogar joguinho simples.
Cut the Hope.
Viciante, totalmente.
Cut the Hope, Angry Birds, jogo que fica muito bom no touch é qualquer Tower Defense, fica muito legal.
Cara, Angry Birds eu jogo no PC. Agora tem lá aquele chrome.angrybird.com.
Eu não jogo do PC, Angry Birds, mas nem que faca tussa.
Pô, cara, você não tem um touch aí?
Eu? Eu não.
Você não tem um iPod touch?
Não, eu não tenho nada touch.
Ah, tá.
Eu odeio o touch.
Não é questão de odiar touch. Touch eu só vou ter quando a Nokia lançar um aparelho com o Windows Phone 7.
Que vai ser o meu próximo aparelho também, porque depois que eu experimentei o Windows Phone 7, cara, putz, é muito bom.
É, entendeu? Eu até tava pensando em pegar um Nokia N8, só por causa da câmera com flash de xenônio, não. Igual a do meu
não
aparelho.
Vale, não vale a pena, velho.
É, por causa... Exatamente, eu não vou pegar justamente por causa do Symbian. Eu não vou perder mais meu tempo com o Symbian. Pô, aparelho com hardware excelente, rodando Symbian, tô fora.
Quando vão lançar o Nokia?
Esse é o problema, a Nokia não
agora vai em novembro.
Ah, graças a Deus.
junto com o iPhone 6, 5? 5. 6, sei lá o que vai lançar.
Não, o iPhone 5 está prometido para outubro. O anúncio vai ser feito agora em... Não, setembro, aliás.
É, o anúncio é feito em setembro ou outubro, né?
Não, não, não. Estão falando que o anúncio vai ser feito no final de agosto e que ele sai no meio de setembro. É a conversa, é boataria, né, meu? Boato.
É. Mas é porque eles costumam falar mesmo.
Uhum. Lançar.
Agora, gente, só pra gente encerrar esse assunto, porque a gente se alongou bastante e a conversa foi muito boa, vamos dar uma risada? Tem escrito aqui na pauta, e um Xbox portátil seria possível? Vamos rir todos juntos.
Não!
já surgiram vários boatos, né, nesses...
Ele chama, sabe como chama Xbox portátil? Windows Phone 7.
Exatamente.
Exatamente.
É claro.
Exatamente.
É que o Acrof ainda não fabricou.
É, mas antes de começar a se falar de um dos Phone 7, já teve vários boatos, né?
Teve, mas aí a Microsoft esperou, e aí quando eles lançaram o Phone 7, eles rechaçaram completamente a possibilidade de lançar um Xbox portátil.
Microsoft. Teve lá nos áureos tempos, né? Quando tentaram fazer aquele MP3 player que não foi bem sucedido. Sony, né?
Então, mas aí o que acontece? A Microsoft aprendeu a lição, né? Eles viram que não era pra eles e falaram, vamos só lançar o que a gente sabe fazer bem, questão operacional.
Mas não querendo defender, mas falam que o Zuni HD é um excelente player.
Mas é, do
mesmo jeito, o Xbox One era um excelente videogame e não vendeu, né, cara?
Igual, do
né?
mesmo jeito que o PSP é um excelente portátil.
É, e só vendeu, 68 milhões de unidades, ô cabeção.
Não, só no Japão foi uns 40 milhões.
É, o restante foi no mundo.
Ué, 20 milhões, ainda tá muito bom, pô.
70 milhões, me coloca aqui que vendeu 70 milhões no mundo.
É. Mas, gente, agora,
olha. A Microsoft, ela tá com uma orientação muito, muito perigosa, né? O maior risco que a Microsoft tá correndo desde o Windows 95, que é o Windows 8, que vai rodar em console, vai rodar em telefone. Vai rodar em televisão, vai rodar em tudo, né, meu? Então é uma baita de uma aposta da Microsoft, porque se ela perder esse tiro, ela vai deixar de ser o gigante que é.
Uhum. A Microsoft, ela tá nadando contra a corrente, né? Porque a gente tá falando de uma realidade onde a Apple, até para computador pessoal, tá crescendo demais. E o combo sistema operacional mais hardware feito para aquele sistema operacional, que antes era um sonho, um negócio caríssimo, hoje é uma realidade.
É, tirando o tablet que sem dúvida alguma está comendo o mercado de Note, netbook.
Que também é a mesma proposta, né? É um hardware, é um sistema operacional feito para aquele hardware. Entendeu? E a Microsoft sabe. Aliás, eu acho que a Microsoft não está errada. Porque se ela quiser lançar um computador ou um tablet da Microsoft para brigar com a Apple, por exemplo, ou com o Android, eles vão só sair perdendo. Então estão lá lançando o sistema operacional e procurando parceria. Vocês sabem que até a própria Sony pode ser parceira da Microsoft para lançar um celular com o Windows Phone 7.
Não, pode ser parceira até no próximo console, cara. Tem uma boataria rolando aí.
Isso. Porque a Microsoft já falou, Malegra e o Doc já falaram várias vezes.
BH também. É uma empresa de software.
Que é uma empresa de software, e o Xbox é uma consequência, e vocês sabem muito bem, vocês que vêm também do Xbox One, que o Xbox One só foi realidade porque o Dreamcast morreu, né?
Exatamente.
Sim.
E é uma possibilidade, então, de PlayStation 4 com Xbox Live.
O que pra mim vai ser perfeito, que eu não vou precisar mais ter dois equipamentos em casa.
Verdade. Pra todos nós vai ser perfeito.
Melhor ainda, porque eu não vou precisar colocar meu cartão de crédito.
No mundo ideal, videogame seria que nem a parede de Blu-ray, qualquer um passa os jogos, os filmes, tudo.
Aliás, é o grande sonho da EA, né? A gay sempre falou.
É, exatamente. Muito bem.
E vamos ser sinceros, é o grande sonho da Microsoft também, porque a Microsoft, eles não têm saco para lidar com esses problemas de hardware.
E sabe o que acontece? Ela domina o mercado, que o sistema operacional vai ser dela.
Sim. É, mas a pergunta maior é o seguinte, né? Qual dos dois tem o peito de apostar sozinhos na próxima geração de consoles, dentro dessa situação atual, onde é difícil, a gente percebe que você tem aí uma divisão clara entre casuais e hardcores? Rapaz, sei não, hein?
Mas essa realidade aí, o DW, ela tá convergindo, porque a Microsoft não fala de console novo, fala de um sistema operacional novo. E a Sony já fala de console novo. Então...
É, mas tirando que a Sony começa a falar as coisas 10
anos... Mas a Sony tem que falar de console novo, cara, porque ela tá tomando uma traulitada, não tá, não?
Sim, ela tomou uma traulitada, né?
Então...
Vamos combinar que, assim, eu tenho PS3, eu gosto dos exclusivos de PS3, é um ótimo console, mas vamos comparar com o PS2, né? Vamos ver a... aí a gente vê o tombo, né, que a Sony tomou, né?
É, agora o que dói, né, cara, é pensar que a Sony, quando... Se ela vem sozinha para a próxima geração, ela vai ter que falar agora mais seguro. Que foda, não?
É.
Não é? Não é? Você tá doido.
É, vamos ver, vamos esperar. Porque,
acho muito difícil esse modelo que a gente viu até então de divisão de mercado permanecer. É muito arriscado.
Verdade.
É, mas você pensa assim, se juntar, acabou. Se juntar, vai ficar pequeno pra Nintendo, né?
Um cara que falava que esse modelo não ia durar, que é um sujeito que enxerga longe pra caramba, é o Cadelinho. Ele falava isso pra mim há muito tempo atrás, falava, ó, esse modelo atual de console do jeito que é pensado, não vai continuar. É, você vai ter um modelo ou aberto ou compartilhado, porque ninguém vai aguentar segurar do jeito que é, e sei não, talvez eu acho que a visão dele ali de 4, 3 anos atrás pode ser que se concretize.
Mas tem toda razão, a própria E3 foi um termômetro disso, né? Hoje os jogos que fazem realmente sucesso e vendem demais, nós temos muitos exclusivos, só que se você somar a quantidade de jogo de third, das vendas de jogos de third com jogos exclusivos, ele dá um pau nos jogos exclusivos, né? Jogos de third.
É.
Então, não vale mais a pena lançar até pra third desenvolver vale mais a pena, cara. Pô, tô desenvolvendo pra três, pra duas, duas plataformas completamente diferentes, que é Xbox e PS3. Desenvolver pra uma plataforma só...
Vai diminuir custo.
Com certeza.
Vai diminuir consideravelmente o custo.
É. Exatamente, exatamente. E coisa, né, cara, você vê, estamos aí em 2011, e alguém aí levanta a mão e fala assim, o gráfico do meu console é porcaria, eu tô descontente com isso?
Não. E você sabe que isso atrasou, inclusive, o mercado de PC, né? Porque a gente tratava, quando surgiu os consoles dessa geração, a gente estava numa expansão do mercado de PC em termos de canibalismo gráfico gigante. Isso deu uma parada, né?
Deu uma parada. Aliás, os usuários de PC são eternamente ingratos à gente, né?
É, eles são putos com a gente, na realidade, porque...
gente, vamos parar de discutir a respeito da PC Master Race aí. Eles vivem se achando. Minha gente, sem querer cortar o barato de vocês, mas tá bom, né? 2 horas e 12 minutos. Não,
falamos muito, hein? E olha que eu falei pouco, hein?
Todo mundo falou junto, cara. Hoje foi todo mundo que exagerou.
Imagina se eu tivesse...
Honestamente, eu não digo que foi exagero, não. Eu acho que essa foi a nossa discussão mais completa e abrangente. Há muito tempo que a gente não senta pra fazer um corujando e discute tanto e chega a tantas conclusões interessantes.
Aliás, eu vou até mais longe. Eu falo com videogame com muita gente diferente, de várias vezes diferentes, e esse papo é um papo que a gente não tive ainda com ninguém ainda. É. Não com esse nível de detalhe, né? Trazendo um nível de detalhe de cara que tá envolvido, né, diretamente com a produção de aplicativo, coisa pra celular.
É, realmente muito bom. Mas, gente, são 11h33 e a gente tem que dar continuidade.
Uma pauta grande, né?
Pauta grande. Como eu coloquei lá no chat, são 19 CM, mas vambora. Muito bem. Depois desta discussão muitíssimo interessante, seria a hora da gente fazer um review. Mas estamos na entre safra.
Sabe, entre review safra? De nada, né?
É. Não dá pra fazer review do nada.
Mas a gente pode então fazer um review lá da Art Rand, um bem bom. Apesar que eu soltei um bem bom, bem mineiro, né? Um bem bom.
Foi mineiro demais, cara.
É bem bom, né? Não é bem bom. Bom é de Minas, né?
Rapaz, vou falar nisso. E Renato Burger, tá tudo bem?
Cara, tá bacana. Vila é bom demais.
Filho da égua, cara. Você tem uma sorte, cara.
O Renato Hambúrguer não patrocina o Papo da Coruja. Seria interessante patrocinar, mas não patrocina, tá?
Cara, se você for a Belo Horizonte... Vá lá no tal do Renato Burger, meu. É bom pra caramba.
Eu depois vou cobrar o jabá dele por esse papo aí.
Exatamente. Precisa, né, cara? Precisa.
Só não é mais saudoso que o nosso glorioso doutor Afonso. O doutor Afonso, aquele abraço.
O doutor Euclides também, né?
Também, doutor Euclides é uma pessoa muito...
Você viu o currículo do doutor Euclides?
Rapaz, mas incrível, hein? Como é versado na coisa...
Aliás, hoje é o dia do Dr. Afonso Day, né? Quer dizer,
vambora, gente. Porque assim, não tem review, mas a gente tem que destacar dois jogos que foram comentados.
Não, tem jogo pra falar, tem uns joguinhos aí legais pra falar.
Fazer destaque de dois jogos que estiveram no último incoming do último programa, foram lançados e obtiveram uma nota superior a 70 no Metacritic. Estão no momento disponíveis para venda. E ambos com nota 82 no Metacritic. O NCAA Football 12 e um jogo que muita gente estava esperando. Acho até que o nosso querido amigo Kiaro estava esperando até mais do que qualquer um, que é o Catherine, né?
Cara, e que... Esse jogo é legal pra caramba, esse Catherine, cara.
Cara, o que é isso, hein?
Baixei a demo.
Calma. Coisa do demo já. Calma. Mas antes disso, a gente tem que só dar uma palavrinha aqui a respeito dos mais jogados, porque finalmente, depois de muito tempo, tivemos acesso a uma lista de mais jogados.
Essa lista é a do Portal?
Não, é a do Major Nelson.
Lista é do Major Nelson. Vamos aqui, vou passar rapidinho pra gente poder ir logo pra coisa do demo. Mas títulos full em 20º NHL 11, 19º Left 4 Dead 2, 18º Madden NFL 11, em 17º lugar Mortal Kombat, 16º Assassin's Creed Brotherhood, 15º Forza Motorsport 3, 14º Fallout New Vegas, em 13º Red Dead Redemption, 12º, Call of Duty World at War. 11º, NCAA Football 12. Olha que posição horrorosa. Em 10º lugar, Call of Duty 4.
Esse Call of Duty 4 aqui é lançado há 3 anos atrás.
3 anos, gente.
Tá, então não é uma... Ele tá em 10º ainda.
Tá duas posições acima dele.
É um senhor colocação. Call of Duty 4 é anterior ao Modern Warfare 2, que é anterior ao... Não é nem o Black... Depois do Call of Duty 4, veio aquele da...
World at War.
World at War, que não Black tá aí. Black Ops. Não tá aí. Depois veio Modern Warfare 2 e veio Black Ops, só pra você ter. Tiveram 3 Call of Duty depois do 4. Ele continua aqui em 10º.
Uhum. Foi um marco, né, cara? Tanto na jogatina online quanto nos gráficos.
Não, e é excelente. Eu acho, na minha opinião, é o melhor jogo de tiro em primeira pessoa até então.
Eu acho que marcou a geração como o melhor, cara.
Sim. Ele tá em 10ª colocação, ele tá dentro dessa lista. Tem 3, 4 anos. Tem que tirar o chapéu pra ele.
Uhum. Quem não errou o caminho da direita ou da esquerda saindo do navio a 1000 por hora...
Não, e a gente vai continuar que a gente pedra. Vai ver que...
Então deixa eu atirar, porque eu nunca joguei isso.
Essa lista é extremamente coerente.
Vamos continuar, então. Em 9º lugar, Gears of War 2... 8º lugar, Halo 3. 7º, Battlefield Bad Company 2. Em sexto, NBA 2K11. Em quinto, GTA 4. Em quarto, FIFA Soccer 11. Em terceiro, Halo Reach. Em segundo, Modern Warfare 2. E em primeiro lugar, Call of Duty Black Ops. Esses são jogos full. Na lista dos jogos arcade.
Bem conhecido como os de caixinha.
Os jogos de caixinha. Na lista dos arcades nós temos, também na semana entre 18 e 24 de julho, em 20º Toy Soldiers, 19º Section 8 Prejudice, 18º Peggle, 17º Yu-Gi-Oh!, 16º Plants vs Zombies, 15º Uno, 14º Battlefield.
Não foi muito másculo isso, não.
Eu sei que não.
Como é que é esse Uno, cara? Repete.
Não tem jeito, escorrega mesmo, né, gente?
Vamos ressuscitar o negócio, o termo do Papo da Coruja comum, que é o peidar na farofa.
Em 14º, Battlefield 1943. Em 13º, Game Room? Nossa senhora. 12º, Trials HD. 11º, Dead Rising 2, Case West. Em 10º, Dead Block. Em 9º, Full House Poker. 8º, Trenched. Em 7º, Castle Crashers. Em 6º, Magic the Gathering, Duels of the Planeswalkers 2012. Em 5º, Pinball FX 2. Esse daí é o do Japa. Em 4º, Miss Explosion Man. Em 3º, Deadliest Warrior Legends. Em 2º lugar, Warhammer. E em 1º, que foi o lançamento desse último Summer of Arcade, que é o Bastion. Tá? Então, agora, vocês querem falar de Catherine? Vocês vão falar de Catherine. Porque, afinal, chegou a hora da coisa do demo. Coisa do demo. E eu vou deixar vocês falarem de Catherine justamente porque a outra demo é de NCAA Football 12. E alguém jogou isso? Eu acredito que não.
Não faz isso.
Não. Então, por favor.
Isso aí seria o nosso amigo... Quem?
O homem do demo.
Luquita, curte.
Eu quero saber dos dois, né? Os dois, por favor. E-mail, telefone, sinal de fumaça. Os dois. Se estiverem ouvindo agora, por favor, façam-se presentes. Mas, por favor, meus amigos, eu não joguei, então peço que vocês comentem a respeito da demo de Catherine. Ataquem.
Primeiro, o que é isso, né?
Fala aí, fala aí,
Eu pensei que o Dedão já fosse iniciar. Primeiro, o que é isso? Eu tô esperando, o que é?
Não sei o que é, cara. Eu não tô por fora, juro.
Tá, eu baixei esse jogo pela Live US, né, americana. Não tá disponível na Live brasileira. Mas é um jogo de puzzles. Ele essencialmente é de puzzles, né? Ele é todo... Gostei muito dos gráficos dele. É gráfico ao estilo anime. Ou anime. Não sei bem ao certo qual que é. Mas ele é bem gótico. São puzzles que você tem que ir subindo blocos, né, mexendo em blocos para você conseguir chegar até a porta de saída, que representa uns sonhos de um cara muito louco. E o cara fica entre duas mulheres, uma Catherine e uma Caterine.
Sim, um cara que fica andando com travesseiro na mão, só de cueca.
Não, isso no sonho, com chifre, né? Assim, com
chifre. É o famoso fura-fronha. Coisa,
né? Esse negócio da fronha na mão e o chifre na cabeça, você vê que não tá numa situação boa.
E os chifres naquele formato que parece o penteado da Princesa Leia, né?
Aí é nerd demais pra mim.
Aqueles caracóis na cabeça, assim.
Cara, e aí que é a questão, eu identifiquei muito com ele, né? Porque tá numa situação que eu já passei pelo menos umas 3 vezes na minha vida, que é mulher pressionando pra casar. Realmente, você fica maluco mesmo. Você começa a sonhar com tudo pra fugir. Né? Mas é um puzzle extremamente interessante... Né, a demo você só tem dois puzzles. E, cara, é um jogo difícil de se definir. De falar, esse. Eu vou esperar pra ver o lançamento dele. pra ver o jogo completo como vai ser.
Bom, se não me engano, o jogo já tá disponível, né? Inclusive,
cara, agora sim, um... Deixandão, depois de tudo que você falou, sintetiza isso em
cara, é muito 10 louco. Palavras
a proposta. Vamos tentar.
Tá, o jogo é um puzzle muito louco. É de explodir a cabeça.
Ok.
É assim. Mas é legal, não é? É legal, não é? É o tipo que ele é o tipo do jogo criado originalmente e especificamente pro mercado japonês. Mas que, não sei porquê, é da Atlus, não é? De repente a Atlus botou na cabeça, vamos lançar esse jogo no Ocidente e vendo o que dá. E ele tem um bom resultado no Metacritic e aparentemente deve ser um sucesso de vendas.
Agora. Legal.
É, o típico jogo que provavelmente o Kiaro já deve ter comprado.
Não, o Kiaro comprou em japonês. Não,
ele tinha comprado em japonês já fazia muito tempo já.
É, comprar em inglês pra ele vai ser um bônus só. Pois bem, então acho que já foi o que era possível dizer a respeito, já foi dito. Chegou a hora da gente avançar, indicando o que vem por aí. Estamos em entre safra, mas ainda tem alguma coisa pra sair no mercado, né? Não é lá grandes coisas, mas... Incoming. Vamos ver o que vem aí.
Incoming.
E neste mês de agosto, os lançamentos são poucos e só no fim do mês mesmo. O primeiro está marcado só para o dia 23. Vai ser Deus Ex Human Revolution. Alguém aí está sabendo alguma coisa desse jogo?
É, eu torço por esse jogo, cara. Não sei se vai ficar legal ou não, mas eu torço porque no PC, quando eu joguei o primeiro Deus Ex, foi muito, muito bom. Quem sabe eles não ressuscitam a série, né?
Eu também tenho uma grande expectativa pra esse jogo. Eu joguei ele muito no antigo Xbox, né? O primeiro Xbox. E é fantástico. A história dele, ele...
A história ele parece ser muito interessante.
Ele é uma pessoa que fica entre stealth ou então no próprio modo agressivo FPS, mesmo, né? É FPS.
Tá? Cara,
exige, promete. Não é que nem um jogo fácil, que nem o Black Ops, que te dá tudo de graça na sua frente, o que você tem que fazer? Às vezes exige um pouco de raciocínio.
Pra é, ele tem alguns elementos de RPG, né, também.
Sim.
Tem, muito.
Uhum. Então é uma grande expectativa. Ele sai agora em agosto e é um jogo que eu devo comprar no lançamento.
Destaque para a trilha sonora desse jogo, que é genial, do Michael McCann, ou Behavior, como é conhecido. Ele fez a trilha sonora. Deus e Ex, a galera gosta, né? De trilha, assim, das trilhas sonoras do Deus e Ex, porque a galera mais das antigas sabe que o Alex Brennan, que também é do Osiris Mix. Ele fez a trilha sonora da maioria dos jogos Deus e Ex. Só que era aquele lance meio antigo, né? O McKinnon trouxe um lance mais moderno. E pô, só ver o trailer desse jogo, do trailer de lançamento do Deus e Ex, Human Revolution. Que música Icarus, cara, é fodástica. Vai estar. O remix dessa vai estar no Pixel DJ Season 2.
Legal.
Boa. Seguindo em frente, no dia seguinte, dia 24 de agosto, temos The Lord of the Rings War in the North. Mais um jogo de Lord of the Rings.
Outro jogo do Bootman, eu passo.
Que horrível.
Agora que entendi.
Que horrível. Minhas passarinhas aqui até estão rindo. Na semana seguinte, no dia 30 de agosto, temos dois títulos. Um é o Madden NFL 12, jogo de futebol americano, e o outro é o Body Count. Alguém aí tá sabendo alguma coisa desse jogo? Jogo de tiro, óbvio, né?
O Body Count é o que quer ser o que tem mais destruição que o Black, mais corpos que o Black e que não é o Black.
Aliás, é a mesma produtora do Black, né?
Não, é do Stuart Black. Não, é o mesmo cara que era na época lá, né?
Sim,
O Stuart Sim, era Black.
O mesmo lead designer, né? Do...
Exatamente.
Do Black, né?
É, o Stuart Black, lead designer do Black, resolveu fazer mais um jogo.
Tem a boca maior que qualquer outra coisa, né?
Cara, Black, cara, eu tenho saudade desse jogo até hoje. Um dos melhores FPS da geração passada.
É, o cara que Excelente. Vem falando que vai ser um novo Black, cara, já perde ponto comigo, meu. Porque não tem como, cara. Aquilo é, sei lá, é o tipo da coisa que é um só na vida mesmo. Não tem...
é. Um Black é um só na vida, né, DW? Na
é um só, vida. Cara. O jogo, né, Zero? Não é o teu caso que não manda carta, não telefona, você sente saudade até hoje. Não,
rapaz, sei que tá aí, todos saudosos do Black aí. Esse Black não volta mais. Black, não pode se comparar ao meu Black, cara. Não, eu não falei de mais nada, eu falei do jogo, você que levou por trás, cara.
Não, você lembrou do seu Black já.
Eu senti um tom de saudade na voz do Zero.
Aliás, meus amigos, eu vou postar melhor. Foto do Lingerie Day lá no chat. Rapaz do céu! Para com isso, cara. Isso aí acaba com a vida da galera, velho.
Que é isso?
Vamos cara, lá. Ainda bem que o chat não tem microfone, que a gente só ia ouvir direto. Pra encerrar o incoming. No dia 31 de agosto, último dia do mês, Air Conflict Secret Wars. Jogo de avião?
Nope.
Tô completamente por fora. Esse eu realmente tô por fora do que seja.
Não tem noção também.
É, provavelmente o jogo que vai ser mais vendido essa semana vai ser o Madden, né?
Ah, é, pra variar, né?
Vai ser o mais vendido, vai ser o mais jogado.
É.
Como sempre.
É. Bom, como essa tabela é puxada da IGN, assim. Sim, Air Conflict é jogo de avião. Simulação de pilotagem com cenários da Primeira e Segunda Guerra Mundiais.
Porra, Primeira Guerra, gente?
Primeira?
Primeira Guerra.
Primeira Guerra? É.
Uhum.
Voaram
com 14
bis? É. 14 bis é sacanagem. Mas é, dizem ter modo simulação. Medo, mas tudo bem.
Difícil me pegar, viu?
Não é difícil, não, Xandão.
É difícil, sim. É difícil.
Com bom papo, cara.
Não, você não sabe o tanto que eu corro.
Duas ou três cervejinhas.
É.
Parei de beber. Agora só abstêmio.
Beleza, gente. Vamos em frente. Que atrás não vem ninguém. A hora do Arcade News.
O pessoal tá ficando esperto, né?
Muito esperto. Arcade News, minha gente.
Arcade News.
E como sempre no Arcade News, títulos com nota superior a 70 no Metacritic. E ficou na seguinte ordem. Com 74, Galaga Legends DX. Com 76, Half-Minute Hero Super Mega Neo Climax. Com 76 também, Boulder Dash XL. Com 84, Miss Explosion Man. E com 88, Bastion. Ok?
É, e desses aí, o Half-Minute Hero, o Miss Explosion Man, estão na Live Brasil, os outros não.
Exatamente. Você jogou o Miss Explosion Man, né, Dot? O que você achou dele?
Joguei. Ele é uma continuação do primeiro, né?
Uhum.
Do Explosion Man. E é tão divertido quanto. E principalmente co-op, é muito legal o jogo. E por um preço bom, né? É raro atualmente um jogo arcade sair por 800 pontos, né?
É verdade.
E ele sai 800 pontos, é muito bom. E pelo jeito ele é bem maior do que o primeiro. Tem mais coisa. E eu achei ele mais difícil também. Mas aquele bom humor de sempre do primeiro continua, né?
Maravilha.
Bacana, então é compra garantida, né?
É muito bom.
Se ele segue e é melhor do que o primeiro,
Eu joguei várias fases em co-op esses dias com o APC e com o Vitor Valadares, que tá ali no chat.
Não, o Vitor tá no chat?
Tá muito legal.
Ah, é, o Vitor tá no chat. Não, eu tô maluco, o Vitor tá aqui no chat, pô.
É.
Pois bem, fala.
Muito legal o co-op. E o co-op não dá problema que dava no primeiro, que o primeiro tinha muito lag o co-op, né?
Sim.
Esse aí não, esse aí roda lisinho.
Mais liso que sovaco de estátua, né?
Nossa, que comparação horrorosa.
E tem uma coisa na live americana, saiu um DLC gratuito pro Explosion Man, que é uma fase intermediária entre o... que faz a ligação entre os dois jogos.
Que vai explicar o surgimento da Miss Explosion Man, né?
É. Não, na verdade o surgimento dela explica no inicinho do Miss Explosion Man. Mas o fato é que aparece no início uma coisa que não casa muito com o final do primeiro jogo. Então eles fazem essa ligação. Só que infelizmente não tem na Live Brasil, porque o Explosion Man não tem na Live Brasil.
Não tem na Live Brasil.
E ele é um DLC do Explosion Man e não do Miss Explosion Man.
E tá na Live Brasil esse DLC?
Não, tá, só na live, tá só na live americana e gratuito pra quem é Gold. E eu acho que quem é Silver não tem nem opção de comprar, isso que é o problema.
Nossa, que horrível. Ok, hora de ir para trás, sim, das linhas inimigas. É hora do enviado.
O enviado.
Ok. Eu aumento, mas não invento. E não invento mesmo. Porque eu vou dar uma mudada aqui nas coisas. Eu deveria começar falando de PS3, mas como a gente tem uma rápida discussão interessante na parte de PS3, vamos deixar ele por último. Jogos do enviado são todos aqueles que não estão disponíveis no Xbox e obtiveram nota igual ou superior a 80 no Metacritic. Na plataforma PlayStation Portátil, o único título que entrou nessa lista com 81 foi The 2D Adventures of Rotating Octopus Character. Cruz em credo, que nome é esse? As aventuras 2D do personagem octópode rotatório? Nossa senhora, se foi isso mesmo, Cruz em credo, que nome doido. Não temos nada de interessante nas plataformas Nintendo, infelizmente. Nada para DS, nada para 3DS, nada para Wii. Nada de interessante no PC. Para iPhone e iPad temos 3 títulos. Primeiro, com 80 no Metacritic, temos One Beat Ninja e Continuity 2. E com 85, Swords and Soldiers. Então... vamos falar de PS3. Primeiro que só tem um jogo com nota superior a 80, e é justamente 80, que é o Puzzle Dimension. Mas o mais importante não é nada disso. O mais importante é que finalmente a PSN Brasil está andando e nós temos uma PlayStation Store Brasil. Amigos, alguém quer fazer algum comentário a respeito?
Eu quero.
Então, por favor. Pode falar.
Acho bom.
Acho bom?
Eu acho muito bom. Não vou falar só isso, calma.
Bem bom.
Não, mas eu acho que a Live BR ter uma concorrente é bom. Uhum. E a PSN já chegou com conteúdo parelho com o que a Live BR tem hoje.
Uhum. Ou seja, muito pouca coisa.
Inclusive, jogos que foram aprovados pelo Ministério da Justiça e que a Live BR não tem, como o Braid, por exemplo. Então, dona Microsoft, fique esperta, tá?
Concordo, é uma pressão muito positiva que vem aí em cima da Microsoft para que ela possa... realmente colocar esses jogos pra gente poder ter no Xbox 360.
Verdade.
Agora, o fato ruim pra mim da chegada da PS Store no Brasil é que eu não vou atrelar cartão de crédito nenhum nessa porcaria. Eu vou comprar cartão pré-pago em loja o dia que
eu
sair.
Eu falei isso no Fênix News, cara.
Eu também. Eu tenho dito.
Eu vou entrar no rolê, mas eu vou entrar
quem na tem coragem de deixar seu cartão de crédito no sistema da Sony de segurança?
Tá doido, velho. A mão de obra que me deu, cara, cancelar cartão, mudar minha senha pra tudo que é lado, vá tomar banho na soda.
Assim,
uma coisa que me chamou atenção é que a quantidade de jogos que veio no primeiro dia foi muito maior do que da Live Brasil no primeiro dia.
Com certeza. Com certeza.
Mas, em compensação, a quantidade de DLCs veio pífia. E em DLCs, a Live Brasil no começo veio com bastante já.
É, muito verdade. Mais jogos. Foi um meio termo, né? Foi um meio termo. Eu, graças a você, Dart, eu pude acompanhar, assim que você postou aquela mensagem no Twitter durante a semana, inclusive falou, mas já? Você postou, já? Tão cedo assim? Retweetando o que os americanos postaram no Twitter oficial do PlayStation, que agora tinha um blog PlayStation Brasil e a PS Store aberta. Na mesma hora eu fui conferir e tava lá. Primeiro que os preços eu achei, assim, interessantes. Jogos.
Eu acho que estão parelhos. Estão parelhos com a Live.
Jogos BR. Ó, jogos preços... full. Jogos full. R$89. Mas assim, Assassin's Creed, coisa do nível. Infamous. Jogos que seriam jogos de caixa aí em qualquer loja por R$199. Você pode baixar full por R$89. Ainda tá caro?
Mas,
tá, porque dá pra você conseguir um usadinho aí em disco abaixo disso. Mas para um primeiro esforço de vendas, ainda acho um preço aceitável. Não é o melhor, mas eu classifico como aceitável. Os DLCs vieram com preços interessantes. Na faixa dos entre R$12 e R$20. Inclusive, os jogos de PlayStation 1. Final Fantasy VII, se eu não me engano, a R$12. R$12 ou R$20? Não, 20. Não, 20. Mas, pô, Final Fantasy VII, cara, R$20. Onde você encontra Final Fantasy VII pra comprar R$20? Vai perguntar quanto é que o Momô vai querer no Final Fantasy VII dele. Tá doido. Agora, eu podendo ter um FF7 aqui pro meu PS3 ou pra jogar no meu PSP na rua por 20 pratas, eu achei o preço ótimo. Por mim tá excelente. Sim. Eles até tiveram coragem de botar temas pra venda. Ah, entre R$2 e R$6? Claro que não sou otário a esse ponto, mas tudo bem, né?
mas assim, a Microsoft... Ó, isso não é oficial, mas a Microsoft vai abaixar o preço dos jogos físicos. Fato. Tá? Então não estranhe se o Gears 3 sair por R$90.
Ah?
Não, isso... vocês não acompanharam essa semana... uma fonte jornalística, entre aspas, aí deu que a Microsoft
criou rumor.
Calma. Mas onde tem rumor, tem alguma verdade. Você gosta de fabricar Xbox no Brasil?
Se fabrica muita
não, mas isso, aí. mas Xandão, espera, velho.
Exatamente, eu vou esperar. Não vou comprar essa ideia, não. Ainda mais
espera, fonte... porque não, tudo bem. A fonte não é confiável. Só que há outras fontes confiáveis, XYZ aí, falaram que a Microsoft vai baixar preço de jogo físico. E eu acho que em seguida vai baixar...
Gears por 90? Gears por 90?
Cara, eu não acho tão estranho. Porque se eles colocarem o Gears 3 por 90, meu amigo, você vai ver...
Esse quebra o mercado se colocar o Gears 3 por 90.
Pô, já pensou Gears 3 vendendo a R$99 no lançamento? R$99. Que é o preço de um jogo novo, bom de PC. Se eles conseguirem botar Gears 3 por R$99, o mesmo preço de um jogo de PC.
Na verdade, esse é um preço chamado de preço promocional. Que foi falado desses rumores aí, que os jogos iam cair para 112. Os lançamentos, R$115. E aí, galera, espera, só vou falar. Porque a fonte que falou pra mim que isso vai acontecer é uma fonte que eu confio.
Caraca.
E falou bem antes dessa galera viajar na maionese aí, que vai lançar por R$600 um console, blá blá blá.
Isso aí, a Microsoft vai começar a fabricar console aqui no Brasil.
Isso aí já correu
e desmentiu isso.
Isso aí é viagem. Só que o preço cair de um jogo lançamento pra R$115, você sabe que tem um nome isso, né? Chama jogo justo, tá? Sim. Então, e vai acontecer, vocês podem ter certeza.
É. Sim, tá acontecendo hoje e amanhã, né? Um evento lá no Rio.
Mas não vai ser desse evento. Não vai ser desse evento, não. Mas, enfim, eu acho que vai baixar o preço dos jogos. A Microsoft vai baixar o preço dos jogos. E, consequentemente, isso vai ter que baixar da Live, né? Porque não tem como eu vender um jogo digital mais caro que um jogo físico, né?
Exatamente. Vamos cruzar os dedos. Se Deus quiser.
Até dos pés, né?
É, até dos pés. Cruza os dedos das mãos, cruza os dedos do pé. Aperta os dedos. Contrai o esfíncter e reza.
Porque... Coloca Santo Antônio de castigo, cruza os dedos dos pés, é tudo.
Porque assim, não tem nada a ver, ninguém me falou, não é ninguém ligado ao jogo justo que me falou, não. Mas a galera oportunista começa a lançar factoides baseado em coisas que eles ouviram pessoas que têm credibilidade falar.
Uhum.
Pra depois, quando isso acontecer, falar, não, eu falei isso e não tem nada a ver com aquilo. Então, vocês que são... A comunidade de Portal Xbox é uma comunidade inteligentíssima, vai entender o que eu tô falando. Quando acontecer, vocês vão saber o porquê, né? Não vamos viajar na maionese, né? Quem tá falando disso faz tempo?
Quem?
Raimundo Donato.
A nossa Kenga, pô. A nossa Kenga.
Eu sei, pô.
Nossa Kenga, pô. Nossa Kenga lutadora, pô. É claro que é o Mumu, Vitor. É claro que é o Mumu. É, minha gente. E acreditem se quiser. É isso. Discutimos tudo. Tudo o que tinha para discutir nesse programa. Então, chegou a hora das considerações finais. Começando pelo amigo Dart Randy.
Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Eu achei, foi bem diferente esse programa, né? Eu acho que desde o início a gente tinha a ideia de transpor as conversas das jogatinas da live pra cá, né? E hoje foi mais ou menos isso, né? Que volta e meia a gente fala sobre assuntos diversos, que não é só Xbox, né?
Exatamente.
E a gente fala sobre isso na live, então até o próximo programa e é isso.
DW, suas considerações?
Cara, tava com saudade disso aqui, bicho. Aliás, tava com saudade dos meus amigos, né? Minha vida ultimamente tem se resumido a muita atividade física para suportar o trabalho absurdo que eu tô tendo ultimamente, mas putz, foi muito bom estar aqui hoje e espero que nas próximas oportunidades de gravação também tenha condição de estar presente com esses caras que eu amo, de verdade mesmo.
Xandão.
Gente, é sempre bom estar aqui e falar. Hoje eu falei um pouco menos, né? Segurando. Eu tenho que deixar aqui registrado que eu roubei a piada do Joker hoje do chat. Tá? Se eu não der o crédito pra ele, vai chorar a semana inteira no tópico. Tá, Joker? A piada do banheiro é sua, Joker.
Um grande abraço. Eu mereço.
Quer dizer que o negócio é o seguinte: ele falou de jogar no vaso sanitário, não foi isso?
Exatamente.
Então quer dizer que o terceiro olho é do Joker.
Exatamente, o olho envolvido é do Joker. Ah, tá isso. Então, Joker, seu olho está acreditado aqui no portal. No Papo da Coruja.
Que triste.
E no portal também.
Que triste. Meu Deus. Meu Deus. Doutor Smou.
Opa, hoje o papo foi muito bom, foi bem diferente dos outros programas e espero que vocês gostem e até o próximo aí.
Doutor Zero Cool.
Isso aí, galera, obrigado aí pela audiência aí, os guerreiros que estão aí, ó. A gente tem 29 pessoas e... Em plena quinta-feira aí, são guerreiros aí.
Guerreiros, eu lembro de Pedro Bial, essas coisas.
Guerreiros da nave, papo da coruja. Vamos colocar quem no paredão, Dart ou Porto?
Ó, vem não, hein? Vem não.
Brincadeiras à parte, é vocês que estão fazendo... Esse público do Portal Xbox é um público que faz o mercado de games do Brasil começar a crescer. Eu acho que se você falasse de jogos a R$90, a R$115, há 3 anos atrás, vocês dariam risadas de cair da cadeira, né? Hoje já é uma coisa que não é tão viagem.
É, mas então... eu pergunto, né? Quem primeiro agitou o mercado ou excitou e o fez crescer?
A Kenga velha!
Eu sabia que o negócio na mão do Momô ia crescer muito. Que certeza!
Meu Deus! Léo Rockman, que é um link pra baixar a trilha sonora de jogo. Aguarde.
Pra quem não conhece, a Kenga velha é o nosso amigo Moacir, que é o idealizador do Jogo Justo.
É, com certeza.
É nosso colega corujeiro aqui também, que agora, por devido
à
loucura que a vida dele virou, não tá podendo gravar mais com a gente.
É.
Mas no futuro ele volta.
É, volta. E assim, só pra concluir minha despedida, eu faço parte da família de associados da C-Games, que é a associação que o Moacir, vulgo Kenga velha, é presidente.
Vulgo Moacir!
E com grande prazer, a galera da C-Games vai cuidar da parte de conteúdo cultural. Veja, jornalistas que criticam sem saber. A C-Games vai cuidar da área cultural da EGS, vai cuidar da área cultural da Campus Party. Então, parabéns aí pro Momô, porque ele é o cara que eu, assim, tem erros, tem, mas é o cara que vejo mais batalhar pelo mercado de games no Brasil, cara. Não tem outro cara, velho. Ele tá 24 horas por dia respirando isso, então tem que mandar um parabéns pra ele mesmo.
Sempre.
Verdade. Antes de eu fazer minhas considerações, salve Chuca Bomba, salve PXM. Salve, Grabin, a quem qualquer um que tiver deixado de ser citado, gente, valeu mesmo. Mandar aquele abraço pros corujeiros que andam meio afastados. Luquita, Canado, Kiaro, Mipones não apareceu hoje, obviamente, nossa Kenga velha, Nilson, Hatfielder, deixei alguém de fora?
Ao Rogério,
claro. O nosso menino educado, bem versado.
Atualmente o marombeiro de plantão.
Ele tá malhando muito ferro.
Treinamentos, academia.
Tá muito ferro ultimamente.
Também pro Hatfielder, né, cara? Que ganhou o console da promoção PXB 100K.
Palhaço.
É mesmo, cara.
É o rabudo.
Né? Já dizia o filósofo, né? Sorte no jogo, azar no amor, né?
Cobra deixou ele, né? Não tinha nada. A vitória não pode ser completa, né, velho?
Uhum. Foi só o Nilson falar que a Cobra largou ele e ganhou o Xbox, né?
Você tá esquecendo o nosso correspondente internacional. Nosso, né?
Correspondente. Não, eu ia falar ele, o nosso Toga, Assassin Monk, que também anda sumido.
Grande abraço pra ele.
Abração pra ele. Mais alguém? Um abraço pro Alisson também, que de vez em quando aparece por aí pra dar um oi e participa com a gente. Já falei do
Kiaro. Mas... O Alisson de vez em quando
é o Raul Bizar, né, cara?
Raul Bizar. É isso, minha gente. Daqui a um mês, no final de agosto, estaremos de volta com a edição 31. será mais uma edição de Entre Safra, e então será mais uma edição com alguma discussão interessante.
Papo cabeça
a respeito do mundo de videogames. Né?
Ou não. E sem fotos do Porto mostrando pro outro.
É inverno, gente. É inverno. Ele colocou o kit Tony Ramos e.
Vocês ficam de sacanagem, mas a mulherada gosta de ficar passando a mão aqui na cabeleira, tá? Então vão catar um pouquinho.
Ursinho carinhoso.
Ursinho carinhoso.
Ursinho carinhoso.
Minha gente. Minha gente.
Haja Neutrox, hein?
Haja Neutrox. É. Galera.
Ai, Neutrox.
Vamos encerrar nesse ambiente alegre e claro com os três U's e um AI. Minha gente, um grande abraço.
Faz diferente hoje. Faz três U's, um AI e um.
Matei
o demônio.
Tá bom, então. Minha gente, um grande abraço, até o próximo. 3, uis, 1, ai e 1, matem o demônio.
Uis, uis, uis.
Ai.
Matem o demônio.